Passou o carnaval e eu gripei.
Também.
E aí o terrorismo começou.
Coronavírus!
Né? Porque eu fiquei tensíssimo. Logo após o carnaval, depois daquela festa, né? A festa do povo brasileiro, no meio da galera, aquela coisa, tava chovendo, sabe que loucura, na lama.
A gente não pensa que é bebeu pra caralho, não comeu direito, andando na rua, tomou chuva. Você fica com medo do coronavírus, né?
Exato, porque, né, só se fala desse assunto, né? Só se fala sobre o coronavírus e é realmente uma preocupação mundial, né? Porque tá se expandindo pra vários lugares do mundo e é uma parada que a galera tem que ficar atenta. Apesar de que eu tava assistindo os vídeos lá do Átila, né? O
Deus.
Átila Aquino?
Não.
Doutor Átila.
Átila Iamarino. Fala o nome do cara direito, por favor.
Iamarino, perdão.
Timelo Rego aqui no Rego não pode.
O Átila, ele faz lá o Nerdologia, né? E tudo. E ele tá soltando vários vídeos na internet falando sobre o coronavírus, dando uma desmistificada, né? Porque a galera, quando vai falar sobre algumas doenças, né? Começa a usar um linguajar que você não entende muito e aí parece um embromation pra caralho e você acaba não passando a mensagem. O Átila dá uma desconstruída nisso e ele fala, né, sobre o público tem que ficar mais preocupado com o coronavírus e tudo que ele... É, existem outras doenças aqui que são comuns no nosso dia a dia que matam muito mais do que o coronavírus.
A própria gripe normal mata mais.
Sim.
Exatamente, a própria gripe normal mata muito mais. E ele fala sobre o target, né, que a galera mais velha, né, é que tem que ficar bem mais atento, né? Acima de 60 e poucos Sim. anos, tem que ficar mais atento aí. E se você for pesquisar os números, é a galera que mais tá morrendo, exatamente os idosos, né?
O maior problema, é, na verdade, dessas doenças não é nem o fato da doença em si, porque ela, como você falou, tem outras que são mais perigosas, mas é o Sim. fato dela ser uma epidemia que espalha muito rápido, né? E aí o medo é você simplesmente não ter como tratar todo mundo.
Ah, e se você já tiver problema respiratório, né? Problema cardíaco isso, e tudo mais, isso acaba afetando muito rápido, né? Ele espalha muito rápido. E aí, gripei, né? Pós-carnaval, eu fiquei transtornado. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu tô com coronga, né? E aí fui, como toda pessoa irresponsável que tá doente, como vai ao médico, né?
Como bom brasileiro, jogou no Google, se
Doutor Google, né? Doutor
Google. Vamos me consultar aqui no Doutor Google pra ver se eu tô ou não com coronavírus.
Me entorpeci, né? Tomei vários remédios aí, os remédios tradicionais de gripe aí, aqueles Benegripe da vida, Simegripe e tudo mais. O xarope de tosse.
Que não é nem pra gripe, assim, como se fosse remédio pra melhorar a gripe. É só pra aliviar sintoma, né? Porque...
Exatamente.
Vírus não tem remédio, né?
Exatamente.
É o seu corpo que tem que se virar aí. Ou você tomar a vacina antes pra não contrair.
Ou você costumeiramente tomar a vitamina C, né?
É, e aí você tá e tratando...
A gente se alimenta que nem um quadrúpede, né? E ele não tem as vitaminas necessárias e você acaba ficando com a imunidade baixa, né? E gripando em qualquer situação. Tem gente aí, mano, que trabalha pra caramba. Ai, meu Deus, hoje eu trabalhei pra caramba. E aí, fim da noite, gripou. Porque ficou cansado. O fato de ficar cansado, o cara gripa. Pra você ver como a imunidade é um negócio muito importante. Por isso, comam frutas. Fica aí a recomendação.
Fruta, tá, evita a gripe?
Segundo o Dr. Juras aí, sim, né? Exercício legal da medicina. Alô, polícia.
É, duas maçãs por dia.
Não é exercício. É uma recomendação. Comam frutas, porque frutas têm várias vitaminas. Inclusive, vitamina C, que é a vitamina mais importante pra você.
Recomendação com base no quê? Você tá falando assim, olha, gente, comam frutas pra não ter gripe. Isso aí é com base no quê, doutor Jura?
Bruno, então me diga aí, Bruno, você, com o alto da sua experiência, você quer pai, inclusive, né?
Não darei nenhum tipo de dica sobre saúde aqui, porque eu não sou profissional formado. É,
ainda mais eu, né, Bruno? Fala aí, que já tá no bico do corvo.
Exatamente.
Não sou exemplo pra ninguém.
Existem pessoas que estudaram muito pra poder fazer isso, eu não sou uma delas. Não emitirei nenhuma opinião.
Complementando a dica do Bruno ainda sobre o coronavírus, já que o Jorge falou do Átila, sigam lá no Telegram @ do Átila, que ele criou um canal só pra isso, que é corona_Átila. Ele é onde ele posta os videozinhos e tudo mais. E se você quer uma orientação profissional de alguém que realmente manja sobre qualquer coisa de saúde, siga o canal do Drauzio Varella no YouTube.
Ele é excelente.
O médico a ser seguido nessa vida.
Ele é excelente mesmo, cara.
Aí ele vai te explicar lá o que você tem que fazer pra não pegar gripe. Não vai dar Jurandir só não, porque senão...
Exatamente.
Não é, porra, caraca, mas não é assim também, mano. Eu não sou também o...
Jurandir, você tá na internet, você fala... Aí o cara vai comer duas, três bananas, vai ficar doente? Vai vir mandando...
Exato, foi o Jurandir que falou.
Banana tem vitamina C?
Não sei, laranja não, que seja.
Laranja que tem, mexerica.
Laranja tem vitamina C. As frutas... cítricas. É isso aí. Inclusive, acabei de olhar, a banana tem vitamina C.
Todas devem ter, né? Mas o... a vitamina que você compra de vitamina C e é de laranja que tem na
Felipe, você gosta de laranja?
Tá vendo? Pior que eu não gosto muito, não.
Olha lá, o Jurandir gosta, hein, mano? Fala pra ele.
O Bruno tá com saco pro humorismo!
É a piada quinta série, né? É. Pra gente se divertir. Mas sim, coma frutas, tá? Morango, laranja, banana.
Ah, é morango, só os ouvintes.
Melão. Né? Oxe, como assim, mano? Fruta é coisa barata, mano.
Morango não
é
não.
Cara, é carne, mano.
É verdade.
Depende da carne,
mano. Vai comprar um kit de picanha pra tu ver.
Não, o acenzão moído. Segundíssima, melhor que
lindíssimo.
Pomba moída, vai falar que é caro?
A bananada. O carioca tava distribuindo banana aí, né?
Lasanha, nossa. Meu Deus, não. Aí não fala disso, não. Eu nem falo sério, mano.
É. Eu nem tentei essa ideia, não.
Caraca, é de muito mau gosto. Mas enfim, estou ainda no processo de recuperação. Já, né, os sintomas da gripe já foram todos embora. Exceto a tosse, né? Mas a tosse, hoje, no dia dessa gravação, já está mais de boas e minha voz está se recuperando aí. Ela falha de vez em quando, mas faz parte do processo, né? Mas se cuide, gente, pelo amor de Deus, se cuide. Se tiver qualquer sintoma, vá no hospital.
Vou lavar a mão aí, né?
Pega
esse passar nas UPAs, né? Quem não tem plano de saúde, vai nas UPAs, que são esse posto de pronto atendimento, pra você realmente não ir pro hospital em si e você acabar, né, lotando lá, assim, sendo que você tá com uma virose, sabe? Com uma parada dessa. Porque as pessoas estão muito preocupadas, né? Porque com essa parada do coronavírus, a galera tá meio paranoica, né?
Galera comprando máscara pra andar na rua, mano. Isso é uma loucura foda.
Tomando isso do álcool acabando, gel subiu.
É, acabando álcool em gel na farmácia porque compraram tudo.
Álcool em gel.
Assiste o Atila, por favor. Para de loucura.
Máscara, mano. Máscara tá R$100. Os caras... Acabou a máscara. O pessoal tá
usando máscara. E os caras usam tudo errado, hein? Não adianta nada.
É?
Usa máscara com o nariz pra fora.
Era 50 centavos a unidade, Bruno, da máscara. Que eu comprei um...
Nego mandando no WhatsApp pra você lavar a mão com vinagre pra evitar o coronavírus. Pensa o cheirão de vinagre, cara. E o vinagre...
Não, e minha mãe que mostrou um vídeo aí de um cara que, né, por causa dessa parada do corona e tudo mais, aí o pessoal comprando álcool em gel e ele falando assim, cara, eu vou fazer um teste aqui. E aí ele comprou dois bafômetros do Mercado Livre, né, esses gratuitos. E aí ele fez o teste lá e não alterou a coloração lá do bafômetro. E aí ele passou álcool em gel na mão e esperou um tempo, ficou inalando o cheiro do álcool em gel. Ele fez o teste do bafômetro e deu um sinalzinho lá que ele tinha ingerido álcool. Caraca, que bizarro, né? E é sem corte, tipo 1917, assim, sabe?
Eu achei que você ia falar que ele tinha bebido álcool em gel pra não pegar
o problema. Também, tava achando que ia pra isso.
Mas eu não acredito nisso também não, né? Se bem que, né, tem a galera que chupa uma balinha de licor aí e dá um negócio. É porque em cada corpo é diferente a reação do álcool também, né? Tem gente que bebe 2 dias atrás e ainda tem resquícios de álcool no corpo, né? Então, faz parte. Mas esse teste achei curioso. E sabe como é, né? As pessoas estão espalhando. Minha mãe que mostrou, então ela tá espalhando pras pessoas aí. Esses testes bizarros acabam se proliferando muito rápido, né?
O povo também fica na preocupação. A minha mãe também mandou mensagem. Eu falei, cuidado com esse coronavírus. Mas o que eu vou fazer?
Vai fazer o quê, né? O
que eu posso fazer? Cuidado como?
Tá no meio do carnaval. Ih, caralho, vamos naquela esquina aqui não, que eu tô sentindo que tem coronavírus.
Tem nada que eu possa fazer. Fora que eu já faço, né? Pô, higiene básica aí, lavar a mão pra toda hora mexer qualquer coisa.
Não, e o bom é as pessoas aí, né? Querendo minimizar o coronavírus, a epidemia mundial. Aí é o cara assim, mas no Brasil morre muito mais gente por outras coisas do que esse
corona. Mano, mas isso aí é outro arrombado também, que tem que tomar tapa na cara. Porque a galera é o extremo, ou é o extremo, caralho, é o fim do mundo, Last of Us, ou é o extremo, não, também não é pra tudo isso. Aí, sei, mano.
Competição de desgraça, né?
Exato.
Vamos se cuidar, gente. Vamos se cuidar. Vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula
Relaxa, a gente tem 99 vidas. E nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez vamos estrear uma nova série no 99 vidas. Depois de várias séries, né? Como Tupac, como 4x4, como História dos Videogames. E dentro da História dos Videogames, tem História dos Consoles, tem Verdadeiros Arquitetos, tem Hall da Fama dos Gêneros, tem Melhores Jogos do Ano, Melhores da Geração. E vai ter essa nova série, né? Porque faz parte da História dos Videogames, né? Essa série nova que a gente vai criar. Além de outras séries que nós temos, né? O estilo 99 vidas, o Pancadão. Que o Pancadão tem suas ramificações, tem um Pancatop, né? Tem aquela série nos videogames, em que a gente pega uma temática. Ah, o X-Men nos videogames, Homem-Aranha nos videogames. A gente traz aqui um resumo dos jogos lançados daquelas franquias. E decidimos estrear a série Grandes Empresas dentro da história dos videogames. E vamos começar logo com a Rockstar Games. Todo mundo conhece a Rockstar, né? Uma das maiores empresas do mercado.
É, e com uma das histórias mais interessantes também. Acho que até por isso, pra começar, ela é uma ótima escolha mesmo.
É, a gente fez uma pesquisa ano passado sobre quais as empresas que as pessoas mais gostam, mais confiam quando vão sair determinados jogos. Aí falaram, né? Rockstar, Naughty Dog.
Blizzard.
A Blizzard. São empresas que são muito queridas, né? E a gente vai trazer aqui nessa série, com certeza. É Capcom?
Capcom tá aí, voltou, porra, hoje em dia.
Voltou a forma aí, vai.
A Konami?
Você pega a carne seca. Konami tá embaixíssimo da carne seca.
É, como eu falava antigamente, Konami.
Konami, é. Hoje em dia, quem tá por cima da carne seca é a Capcom.
Aí,
acima de todos, Sega, talvez. Né? Não, a Sega.
Tem algumas empresas que vai ser bem bacana a gente, né, falar sobre elas, né? A gente vai dar uma repassada, inclusive, na história delas. E aí vira uma nova forma da gente falar sobre essas empresas com uma outra perspectiva. A perspectiva mais empresarial, né? De como que elas sobreviveram e permaneceram no mercado por tantos anos. Ou acabaram, né? Tem algumas que realmente acabaram e não voltaram mais. Mas vamos começar com a Rockstar. Essa empresa que ela passou por várias mudanças. Ela não começou 100% como Rockstar, né? Ela teve uma série de mudanças, né? Porque as pessoas só falam assim, ah, GTAzão.
Empresa de GTA.
Vamos jogar GTA. É. Essas empresas têm história, né? E a Rockstar é uma delas, né?
É, ela vem, na verdade, de duas empresas que depois mais ou menos se juntaram, né? Mas ela tem dois pontos bem diferentes, assim, até principalmente o lado que é muito conhecido hoje e o lado que criou os primeiros hits dela, incluindo o próprio GTA, são diferentes, né?
A criação da Rockstar Games, ela acontece em 98, mas a história da empresa, ela vem de antes, né? Porque até ser criada a Rockstar, as pessoas que estavam envolvidas, elas foram migrando de empresa para empresa e os nomes foram mudando até virar Rockstar. Mas começou naquela DMA Design, né? Lá nos anos 80.
O lado de desenvolvimento, sim, né?
É importante lembrar que a Rockstar já existia como empresa, como publicadora, inclusive antes mesmo da DMA Design ser juntada ao conglomerado, né? O que aconteceu foi o seguinte, existia uma empresa antes que era BMG, e aí ela foi incorporada à Take-Two através de uma aquisição em 98, e aí sim, ela foi estabelecida como Rockstar Games, né?
A BMG, ela é uma empresa que originalmente ela era de entretenimento no geral, mas principalmente música, né?
Uhum.
E que é uma coisa muito comum nos anos 90, empresas que mexiam com o lado da música entrarem nos videogames. A própria Sony, antes de existir
porra,
o PlayStation,
é isso,
tinha a Sony
a
Music.
A Virgin.
Exato, a Virgin Track.
Caralho, lembra? Tinha vários jogos da época do Super Nintendo, do Mega.
Com o Spot.
Começava,
Cool
exatamente.
Spot tinha a Virgin.
A própria Universal também, ela tinha um braço de filmes e tal, mas o braço que entrou com os jogos era o braço de música, né? A Sony, como eu tava falando, a Sony publicava jogos pelo selo da Sony
selo
Music.
Selo de música.
Né? Publicava jogos no Super Nintendo pelo selo de música, né? E o que aconteceu que a BMG também foi ter esse braço por causa dos irmãos Hauser, que o pai deles trabalhava na BMG Entertainment, e aí eles levaram a ideia de ter um braço de videogames dentro da empresa. que aí foi a BMG Interactive, que começou a publicar muitos jogos lá do próprio Reino Unido, que era a origem deles ali, né? E uma das primeiras parcerias que eles tiveram que deu certo foi com a própria DMA Design, que já era um estúdio bem mais antigo até, que tinha como parceira a Psygnosis, né? Que era uma developer e uma publisher do Reino Unido também muito tradicional, principalmente nos PCs e depois no PlayStation também. E o primeiro parceria deles de sucesso foi o Lemmings, né?
É, a DMA lançou o Lemmings, cara, um dos clássicos dos anos 90 ali, né? No início dos anos 90, né, o Lemmings.
Exato.
É um jogo que, inclusive, já foi falado aqui no 99 Vidas, que, pra quem tinha PC, era um jogo meio que conhecidíssimo, né? Todo mundo sabia
qual era o Lemmings. Obrigatório, né? Todo, quem fez curso de informática naquela época, tudo, sempre alguém chegava com os disquetinhos e, pô, vamos jogar Lemmings. É. Famosaço.
O número que é alardeado publicamente sobre o Lemmings é que ele vendeu mais de 20 milhões de cópias, né? Ou seja, é um jogo extremamente famoso, né?
É, acho que é a franquia como um todo, né? E é um produto que, depois que a Psygnosis foi comprada pela Sony em 93, né? Depois ela virou o Estúdio Liverpool, porque continua a tradição que o estúdio tinha muito grande, em 2000. É um produto que a Sony continuou lançando em algumas plataformas aí durante um tempo, mais importáteis até, né?
Inclusive mobile lançou também, né?
É, ultimamente ela tem. As últimas ofertas têm sido no celular.
A gente chamava de Lemmings, né?
Lemmings.
Vamos jogar Lemmings.
O bacana que o Felipe tava falando também, que essa primeira parceria deles aí. Não a primeira, mas a parceria de mais sucesso deles foi justamente quando a DMA chegou com o primeiro GTA. Porque antes mesmo de se tornar Rockstar, a BMG já publicava o primeiro GTA. Aqui, o primeiro mesmo, aquele lá com a visão de cima. Não é o 3 que a gente tá falando, é o primeiro lá atrás.
É o clássico, né? O primeiro.
De 97, clássico. Isso. Eles foram responsáveis por distribuir, inclusive, a versão de PlayStation do jogo, né?
É. Curioso que a DMA, depois de trabalhar com a Psygnosis, que depois viraria a ser um estúdio da Sony, né? Ela chegou a desenvolver um jogo pra Nintendo também, né? No Super Nintendo, que era o Uniracers, né? Que é aquele jogo do...
Horrível. Nossa, corrida de monociclo lá,
né? Monociclo, né? Monociclo, né? Falei uniciclo, em português é bem estranho.
É.
Mas era... E eles até tinham um acordo pra fazer um jogo de 64 com a Nintendo, mas depois a Nintendo acabou dropando ele e foi publicado por outra empresa. Mas é aí que entrou a BMG Interactive com o primeiro acordo deles pra publicar o que viria a ser o GTA em 97.
O GTA, o primeiro GTA, ele já começou com muitas polêmicas, né? Não quando saiu pra PC, porque não atingiu tantas pessoas, mas quando saiu pra PlayStation, foi que gerou uma atenção maior, né? Pra cima do primeiro GTA, né? E foi criada ali a relação GTA com PlayStation, né?
Sim.
Por quê? Muita gente conheceu o GTA pelos PCs, né? Até o 1 e o 2 e suas expansões ali, GTA era um jogo muito ligado a computadores. A partir do 3, as coisas foram mudando, né? O foco foi mudando muito para consoles. Mas é engraçado que a polêmica sobre GTA começou quando saiu o 1 pro PlayStation. Não foi nem pro PC, não.
E segundo o David Jones, que é o criador da série, né? Ele era um dos fundadores da DMA Design, que é o estúdio que originou depois a Rockstar, né? Foi uma parada até meio pensada pela equipe de marketing, que tinha sido fechada pelos irmãos Hauser, né? Que era da BMG Interactive, com um marqueteiro lá do Reino Unido, que era o Max Clifford. E segundo eles meio que tentavam fazer com que as polêmicas, de fato, chegassem nos ouvidos de pessoas no poder, assim, né, legisladores e tal, para eles tentarem, de fato, proibir o jogo e fazer com que isso promovesse mais o jogo, né? Porque
promove, né?
A criançada proíbe, que quer jogar aquela parada violenta e diferente, e proibida, talvez. Né?
Ainda mais videogame, que nessa época ainda era visto um pouco como coisa de criança. Aí pronto, vinha as TV polêmica da vida, Record e tudo mais. Ah lá, o jogo que atropela a galera e não sei o quê. E o governo X tá proibindo e tal, o país é proibido. É tudo que os caras querem, mano. Aí nesse caso entra aquela máxima de falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Porque pra eles, cada matéria apontando dedos pro GTA era fogos que eles soltavam lá, certeza.
Até porque a gente precisa lembrar que a cultura do PC Gamer já permitia jogos com temática mais adultas, né? Então... Porque o computador era visto como algo mais maduro e, como o Evandro mencionou, o videogame era algo mais... Ainda que nessa época já estivesse um pouco mais avançado esse pensamento, mas para muita gente ainda era diversão para criança videogame. Então, esse burburinho acabou acontecendo e muito do que o Felipe falou é verdade, de propósito, em função disso, né? Olha, os videogames que são a diversão das nossas crianças, olha que absurdo, né, o que eles estão fazendo com as nossas crianças. Então, é um papo já antigo esse negócio. Sim. De
Carmagedon, Bruno, lembra do Carmagedonzão?
É, mas o Carmagedon, inclusive, saiu no mesmo ano, saiu em 97, no meio do ano, e isso meio que deu um, né, um estalo nesse cara, vamos lançar o nosso GTA, porque o GTA saiu no final do ano, né, o GTA 1. E aí eles, cara, olha o bafafá que gerou o Carmagedon, né, o carro atropelando as pessoas e tudo mais, e olha que o Carmagedon, ele era bem mais semelhante à realidade, né, ela era mais fácil de, porque era 3D, né, e você viu o carro e tinha um carinha reagindo assim, meio live action e tudo. No GTA 1 não, né, era a visão de cima, era entre aspas mais infantilizado, só que não era infantilizado, né, porque você tinha total liberdade ali no jogo, e você era basicamente criminoso, né, no GTA, né.
É que no caso do GTA, o Carmagedon ele era bem bobo, na verdade, no sentido que você atropela as pessoas, elas viram uma poça de sangue. O GTA não tinha só essa questão do atropelamento, tinha a questão da violência com as armas, você efetivamente roubar, porque no Carmagedon, pelo menos, estava no seu carro, entre aspas, né? No GTA você roubava o carro das pessoas, você batia nas pessoas na rua, né? Então tinha um outro nível de interação aí.
É, meio que como o GTA te incentivasse a fazer coisas erradas, né? Pra sociedade comum e tal. Não que atropelar seja certo, mas tipo, o nível de coisa errada, de dedos pra apontar pro GTA era bem maior do que o Carmagedon.
E aí o primeiro jogo ele vendeu bastante, né? O que deu uma bunch em produção pra própria empresa, né? Eles começaram a produzir, como era comum em jogo que saía pra PC, era você fazer expansões, né? Acho que o primeiro não tanto, mas o segundo ele teve bastante expansões, né?
Não teve aquele esquema do London lá, era meio que uma proto-expansão, né? Acho que foi o primeiro jogo que, inclusive, já era da época que a Take-Two comprou a BMG Interactive, que foi uma ideia que não deu muito certo, inclusive, essa ideia dos irmãos Hauser de ter esse braço da BMG com os videogames, porque o GTA foi um dos poucos sucessos que eles tiveram, a maioria dos outros jogos não deram muito certo. Então era uma empresa que, dos olhos da empresa mãe, que era a empresa mais focada em música e tal, não deu muito certo, eles botaram a venda, e a Take-Two, que era uma empresa, uma publisher que tinha aparecido, tinha poucos anos ali, acho que mais ou menos 5 anos nos Estados Unidos, estava procurando expandir suas operações na Europa e viu com a possibilidade de comprar aí a BMG Interactive e expandir as suas ações de publicação e distribuição, né? Na época, se não me engano, eles usaram, a empresa entrou na bolsa, então eles usaram essa grana para poder comprar a BMG Interactive por 9 milhões de dólares, eu acho, alguma coisa do tipo. Que se pensar, isso foi o começo do que virou depois o selo Rockstar, foi uma parada irrisória, né? Logo depois, assim, ela virou uma subsidiária independente dentro da Take-Two, virou uma publisher mesmo, como o Bruno falou, com o nome de Rockstar. Então, ela, antes da Rockstar desenvolver jogos internamente, ela era uma publisher mesmo, ela era uma publicadora, como era a própria BMG antes, né?
O primeiro jogo que foi lançado pela Rockstar não foi o primeiro GTA, né? Que era outro nome. E aí, o primeiro jogo listado foi aquele Wild Metal Country, né? Que é um jogo de tiro, meio de robôs, assim, né?
Isso como publicadora, né? É importante lembrar que mesmo esse jogo do Wild Metal Country foi desenvolvido pela DMA.
É um jogo de tanques, né? Tanques de guerra e tudo. E depois ele foi portado, inclusive, para o Dreamcast, né? Um pouco depois. E aí, a Rockstar lançou essas versões que o Felipe falou, né? Do London, do Mission Pack, né? Que aí é London 69 e London 61. E aí deixava o tom mais retrô pro primeiro GTA, né? Expandindo lá a parada até chegar o GTA 2 em 99, né? Que aí mudou também, inclusive, a forma que eles apresentavam. Porque o GTA 2, ele ia na onda mais ou menos que a franquia Need for Speed fazia, né? Que tinha aqueles, os FMV, que era, né, perseguição policial e tudo mais. E o GTA 2 tinha isso, né? A introdução dele era sobre isso, né? Chamando a atenção, né, pra esse tipo de temática. Que eu pensava que o primeiro tinha. Mas como eu não joguei o primeiro na época, eu já comecei com o 2 ele já tinha essa pegada, né? Essa introdução live action, né? E o 2 ele é meio que a continuidade do primeiro mesmo, assim, né? Ele melhora várias situações de jogo, mas ainda assim ele é muito a cara do primeiro, né? O GTA 2.
Mas esse foi um puta sucesso, né? Até pra própria Take-Two, foi o primeiro jogo deles a vender 1 milhão de cópias do lançamento, né? E o que impulsionou eles já em 99, no ano do lançamento do GTA 2, a comprar de fato a DMA Design e aí mudar até o nome dela um pouco depois para Rockstar North, né? Então seria, de fato, a primeira empresa de desenvolvimento da Rockstar foi aí nesse momento em que a Rockstar Publisher comprou a DMA e transformou ela no que seria a Rockstar North, né? Que é a empresa que lidera até hoje o desenvolvimento dentro do estúdio.
Virou uma prática, né, da Rockstar, ela acabar adquirindo empresas,
da,
né?
Da Take-Two, na verdade, né? É a Take-Two que adquire, né? Inclusive aí tem
ela
um
faz
caso...
virar a Rockstar da cidade, né?
Isso, tem um caso até anterior, na verdade, porque assim, as próprias expansões lá do GTA, né, a London 69 e a London 61, foram desenvolvidas já por um estúdio Rockstar, que é a Rockstar Canada, que foram adquiridos antes mesmo da DMA, né, que era aquela antiga... Alternate Reality, né? Então eles acabaram adquirindo esses estúdios. Então esses dois jogos, inclusive essas expansões, foram desenvolvidas por esse estúdio que era a Rockstar Toronto, né? Que era a Rockstar Canadá e aí depois virou Rockstar Toronto.
É que na verdade a Rockstar, que era a outra que tinha no Canadá, que era Vancouver, eles fechou, né? Dobraram, é, a galera foi movida pra de Toronto também.
Mas imagina na época essas negociações, que delícia que devia ser pro lado da Rockstar, da Take-Two, mano. Chega lá: fala, Bruno, vi que você tem um desenvolvedor de games aí em Osasco e eu tô precisando portar meu jogo aqui pro iOS. Tem como a gente fazer a Rockstar Osasco? O cara vai falar não, cara.
Rockstar Osasco é louco, hein,
mano? É, mas era, se você olhar, era bem nesse nível, tá ligado? Eles tinham o GTA, que era uma puta IP, e aí era isso. Gente, preciso portar pra Game Boy. Vocês conseguem fazer pra gente? Consigo. Beleza, vamos comprar vocês então. E aí você vê, tem um monte, cara, tudo nesse esquema.
E é engraçado que eles se estruturaram para o futuro, para uma coisa que é super comum hoje, que é você ter vários estúdios do mundo inteiro trabalhando no mesmo jogo.
Sim, isso é foda demais.
Porque hoje em dia você precisa de muito talento para poder criar, principalmente jogos dessa magnitude que a Rockstar tem. Então ela teve, durante um tempo, ela tinha estúdios fazendo jogos próprios, mas com o passar do tempo, cada vez mais, ela foi tendo essa cultura de colaboração. Então hoje em dia você tem basicamente todos os estúdios do mundo inteiro colaborando para os jogos em alguma forma. Você tem estúdios que lideram o desenvolvimento, que tem a equipe criativa principal ali, mas você tem designers, artistas, programadores do mundo inteiro colaborando para que aquele projeto saia, de fato. E isso é uma parada que hoje em dia é comum e os estúdios e as publishers estão procurando cada vez mais e estão usando até terceirização, muitas vezes, para poder conseguir fazer isso. E a Rockstar meio que estruturou isso de forma lá muito atrás, antes, né? De todo mundo. Realmente.
Por exemplo, tô lendo aqui,
meio sorte, mas que deu muito certo.
Que tem a Rockstar Lincoln na Inglaterra, e aí eles são responsáveis pela parte de tradução e controle de qualidade dos jogos. E aí eles compraram eles lá em 2002, porque em 97 eles tinham fechado pra eles fazerem a versão do Game Boy Color do primeiro GTA. E aí é isso, tipo, os caras, em vez de pagar um trabalho, pô, faz esse... transforma esse jogo aqui pra mim no jogo do Game Boy, já compra a galera e deixa ali, tá ligado? E aí fica uma subsidiária em cada país. É muito inteligente, falando em negócio, que eles fazem.
E o foco mesmo, a maioria das empresas da Rockstar são inglesas, né?
É a origem tanto da BMG, né, com os irmãos Hauser, quanto da própria DMA, que era em Dundee, na verdade, na Irlanda, e depois passou a ser em Edimburgo, quando ela virou a Rockstar North.
Mas é interessante, né, porque cada um acaba desenvolvendo um tipo diferente, uma é especialista em ports, hoje, como o Evandro falou, tem a galera que é especialista em tradução, em controle de qualidade, o pessoal que é dedicado em fazer... os spin-offs, né, das franquias. E aí o desenvolvimento vai acontecendo ao mesmo tempo em várias rockstars, né? Hoje, se não me engano, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rockstars espalhadas e 2 fecharam, né? A Rockstar Viena e a Rockstar Vancouver acabaram migrando pra outros, né? Para as outras rockstars. E aí os lançamentos acabaram acontecendo.
Então, e o bacana é que... a Rockstar, né, através dessas aquisições, acabou, inclusive, adquirindo talentos e outros tipos de jogo, que a gente, óbvio, talvez a IP mais conhecida seja GTA, mas ainda nesse período aí, que eles, inclusive, deram suporte bem cedo pro PlayStation 2, e um desses clássicos foi um que foi, talvez, um dos maiores concorrentes de Need for Speed na época, lá o Underground, que era o Midnight Club, que era um jogo de corrida da Rockstar, justamente com foco nessa coisa de corrida de rua.
E é um jogo que veio no lançamento do PlayStation 2, né?
Exato, ele veio
e
no...
foi um dos maiores sucessos do lançamento do console em si.
O Midnight Club acabou sendo referência pra um outro Midnight, né? Que acabou saindo
O Midnight Club acabou se tornando uma franquia até bem presente nessa geração, sabe? Na geração que a gente tá falando da PlayStation 2, né? Ele acabou perdendo um pouco de força depois, e hoje você vê que dificilmente a gente fala sobre Midnight Club, né? Mas na época era Midnight Club de um lado e do outro Need for Speed Underground, né? Era a linha do Underground.
Inclusive, é curioso como é o nome daquele jogo lá que a gente até já comentou aqui em 99 vezes, Midnight, um que é bem parecido com os primeiros GTAs. Visãozinho de cima, violento pra caramba e tudo.
Tem uma música muito boa, chama Midnight
City. City. Muito boa essa música, inclusive. Já falei pra vocês que eu fiz back vocal nessa música?
Aham. Mas o que eu tava querendo lembrar, não era esse, não tem nada a ver com Midnight, era o Hotline Miami, que ele tem uma pegada...
Caraca, vocês também não ajudem, mano.
Não. O bicho era foi longe, coisa, mano.
Tinha nada a ver com Midnight. É. Mas os jogos acabaram saindo na sequência, né, até que deu a explosão mesmo aconteceu, foi com o lançamento do GTA 3, né, que saiu pro PlayStation 2, né. Inclusive as pessoas ficaram pistolíssimas na época, porque saiu o GTA, né, que era, né, PC, era sempre saía pra PC e tudo mais, e aí GTA 3 saiu primeiramente pro PlayStation 2, e aí solidificou bastante a franquia relacionada com o PlayStation, né. Não à toa, em praticamente todos os jogos, todos os videogames da Sony, GTA acaba liderando, né, de mais vendidos, né.
No PlayStation 2, o GTA 3 era o jogo mais bem sucedido, ele foi passado pelo... GTA Vice City, que foi passado pelo San Andreas, né? É uma parada...
É um negócio bizarro, né?
Tá ruim pra GTA, tá vendendo pouco.
E sabe o que é curioso? Esse sucesso grande do GTA no PlayStation 2 acabou motivando a Rockstar, e é uma coisa que a galera de PC reclama muito hoje em dia, a ter um foco muito maior em consoles. Tanto que o pessoal de PC tem que esperar pra sair GTA.
Sim.
Sabe-se lá quando vai sair... tem gente esperando o Red Dead lá, o Redemption, até hoje. Né? Então, assim, o primeiro. Então, você vê que foi um sucesso tão grande que eu acho que nem a própria Rockstar esperava, que mudou a mentalidade deles pra focar em console mesmo, sabe?
O GTA 3, na verdade, mudou muita coisa dentro da Rockstar no geral, né? Principalmente no desenvolvimento. Por exemplo, você já não tinha, naquele momento, nenhum dos fundadores da DMA Design e os principais criadores do GTA clássico envolvidos mais, né? Quando você passa a ter ali o Leslie Benzies, que era um cara que era da DMA, mas que chegou depois, e que era uma pessoa que foi subindo, né, dentro do estúdio. E o próprio Sam Houser, na verdade, que virou uma das pessoas mais importantes dentro do jogo, né, daquele universo, que ele virou, tipo, o roteirista principal, né. Então, essas duas figuras do Leslie Benzies e do Sam Houser viraram as duas figuras principais ali da Rockstar, no quesito de desenvolvimento e criação dessa franquia do GTA. E é muito do desejo dos irmãos Houser de... segundo eles quiseram entrar na mídia de videogame porque eles acreditavam que ela ia rivalizar a mídia de cinema, de filmes, né, um dia. Não só em questão de mercado, mas em questão de storytelling mesmo e tal. E não é à toa que do 3 pra frente você vê que tem muita influência, né, de filme e da mídia de cinema dentro do jogo.
Tem o próprio... Acho uma das coisas interessantes da Rockstar é porque as empresas começaram a fazer vários jogos, né? E quando a gente fala de Rockstar, a gente lembra muito de GTA, Red Dead e tudo. E acaba esquecendo os jogos menores que foram feitos pela Rockstar, tipo aquele Smuggler Run, que é um jogo de Jeep, né? Tipo uns Jeep não, uns carrinhos assim, é meio mundo aberto, e aí é uma corrida e meio destruição e tudo mais. E é engraçado que é uma jogabilidade que você vê dentro do próprio GTA. É um tipo de jogabilidade que você vê dentro do universo de GTA. Ou seja, a tecnologia ela vai sendo reutilizada e ela vai sendo dividida. Essa parada aqui que a gente desenvolveu com a liberdade do carro no universo 3D e tudo mais, a gente pode fazer um jogo só sobre isso, com uma outra pegada, com outra skin e tudo mais. Aí tinha esse Smuggler Run. Depois eles fizeram um jogo de surf que era em 3D. Mas o GTA acaba ficando sendo o foco da parada, né? Principalmente o 3 ali, que foi revolucionário, né? Eu lembro do GTA 3, um jogo que trouxe muitas mudanças e, na verdade, apresentou GTA pra muita gente, né? Quem não conhecia o GTA 1 e 2... Não,
o 3, cara, tá maluco. Naquela época, você vê um jogo daquela magnitude, daquele tamanho, em 3D, era tá vendo o código dentro da Matrix, tá ligado? Era muito absurdo, muito impressionante ter algo daquele tamanho num PlayStation 1, tá ligado? Hoje em dia a gente olhando, você fala, ah, beleza, não é...
Não, 2, GTA 3 é no 2.
Sim, e aí você, hoje em dia a gente olha e fala, pô, beleza, não era tão bom assim. Até o 5 olhando hoje em dia, em 2020, a gente já encontra problemas, mas na época eu lembro que eu ficava louco olhando pro
horizonte, sabendo... É, mas é porque esse olhar retrô, ele é muito injusto às vezes, né?
Sim, mas cara, o GTA é muito...
GTA 3, na época que saiu, eu achava perfeito. Pra mim era o jogo perfeito, era o jogo que tinha liberdade, que a gente não tinha em outros jogos, cara.
Sim, e a gente pode até criticar ele nesse sentido hoje em dia e falar que os jogos que vieram logo depois são muito melhores e tal, mas ele é um dos jogos mais influentes da história dos videogames.
Sim, tá maluco.
Exatamente.
É. Então, pelo menos esse reconhecimento a gente tem que dar dessa forma.
Veículo e tal, diferente, não ser só carro e tudo mais. Cara, era o jogo que parecia que tudo que você pensasse em fazer, você conseguia, sabe? E ninguém tinha entregado isso até então.
Exato. E é importante também mencionar o seguinte... Isso elevou a própria Rockstar para um novo patamar, inclusive para experimentar coisas novas, porque, digamos assim, que a Rockstar podia tentar coisas que GTA segurava. É. E um dos resultados positivos disso foi o próprio Max Payne, que acabou se tornando uma franquia bacana também, né, um foco maior na ação, no ar, digamos assim, e até experimentos meio diferentes, assim. Apesar de eu gostar muito do jogo... O Manhunt, por exemplo, foi algo bem arriscado.
Bom demais os dois, mano.
Eles elevaram a polêmica, porque assim... Ah, vocês estão reclamando que GTA é violento? Beleza. Eu vou fazer um jogo sobre matar pessoas mesmo. O seu objetivo é matar as pessoas do pior jeito possível que você conseguir. E você vai ser ranqueado de acordo com o jeito que você mata as pessoas. Você é um presidiário e você pode matar o cara com o vidro quebrado, esfaqueando ele. Esfaqueando não, porque é uma faca, mas é... empalando ele, você pode pegar um saco de lixo e sufocar o cara. Olha que coisa bonita.
Eu lembro, Bruno, que foi na época que os reality shows estavam bombando, né? Tinha o Survivor, que estava bombando no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e os Big Brother da vida, que surgiram ali também, né?
E é uma crítica, o Manhunt é uma crítica a essa coisa do reality show, porque na verdade o Manhunt era como se fosse um reality show com presidiários. E aí você, executando os demais, você tinha a chance de sair, você poderia ser livre, né? Então, era uma crítica assim, porque o jogo todo se passa através desse cenário e sempre tem um narrador que é o cara que tá dirigindo você no programa, né? Então você tem os espectadores. A Rockstar gosta de ser polêmica, mas ela insere um certo nível de crítica social também nos jogos.
Sim, é. Principalmente o GTA depois passou a ser isso pra caramba, né?
Também, sim.
E o Manhunt é curioso que ele é um jogo que é da Rockstar North também, né? Que é o estúdio que fazia o próprio GTA, que desenvolvia o GTA internamente. E você vê muita coisa similar, assim, em questão de mecânica. Parece até que eles, às vezes, estavam testando coisas de um jogo pro outro dentro de um e outro, assim, sabe?
Sim, é verdade.
Se você pegar ali do lançamento do GTA 3, que foi em 2001, do Max Payne, que também foi em 2001, inclusive o Max Payne da Rockstar Canadá, né?
É, na verdade ele é publicado pela Rockstar, né? Ele é um produto da Remedy, né? O primeiro, pelo menos.
Exatamente.
Depois,
é, que é a mesma do
terceiro Control. Pra frente que foi. É isso aí. Do 3 pra frente
que é Rockstar. Mas as pessoas acabam considerando o Max Payne um produto Rockstar?
É porque tem essa divisão, né? A Rockstar é uma publisher, ela é um selo dentro da Take-Two, ela é um... A Take-Two não publica jogos há muito tempo mais, ela virou só a empresa mãe, né? A Rockstar, ela é tanto uma publisher como ela é a developer de alguns estúdios. Então, nessa história dela, ela tem jogos que ela desenvolveu internamente com os estúdios dela e tem jogos que ela atuou como publisher só, né? O caso do Max Payne é isso. Eu acho que até depois as versões de ports e tal foram estúdios internos dela que fizeram, mas é um jogo que foi criado pela Remedy, publicado pela... Acho que nem, na época nem pela Rockstar, né? Mas era outro selo da Take-Two que depois foi absorvido dentro da Rockstar. Era uma parada até meio diferente, assim. Mas ela fez isso com outros developers também, principalmente na época do Play 2.
Saiu o GTA 3 em 2001, em 2002 saiu a versão dele pra computador. E enquanto saía a versão do 3 pra computador, saía o GTA Vice City.
O queridinho do Bruno.
Exclusivo também pro PlayStation 2, e só depois ia sair pra PC. Começou a ficar pra trás a parada do PC, né?
É, não só PC, mas para as outras plataformas também, né? Por exemplo, ele chegou a sair no Xbox, mas depois do lançamento do PlayStation. O PlayStation era até, vamos combinar, que era a plataforma que estava com o melhor desempenho até então, né? Então faria todo sentido do mundo, já que foi tão bem adotado pelo público PlayStation, lançar ali primeiro, né? E, cara, GTA Vice City, tudo bem que tecnicamente...
Suco de nostalgia, hein, Bruno?
Vai assim, então... tudo bem que tecnicamente GTA melhorou muito, cara, mas a vibe do Vice City não tem igual, cara. Porque eles pegaram GTA e falaram assim, e se GTA se passasse nos anos 80? E pegaram Miami Vice e juntaram com o GTA. Pegaram a vibe Miami do Miami Vice e juntaram com o GTA, cara.
Se tivesse um jogo que fosse baseado em todos esses filmes, ele é justamente o Vice City.
E até tentaram, sabe o que é engraçado? Eles tentaram fazer o jogo, tentaram, não, fizeram mesmo o jogo do, Scarface, jogo do Scarface depois. É. E fizeram o jogo do Miami Vice também, mas não é igual, cara, não é mesmo.
Prédiozinho com luz de neon formando a piroca. Sim, que coisa cara. Mais GTA que isso, mano.
Não, a trilha sonora desse jogo, nossa, é uma das melhores trilhas, aí nesse caso eu não vou dizer composta originalmente, porque não tem como, né, mas a trilha como um todo, mesmo contando com músicas licenciadas, cara, é uma das melhores trilhas da história dos videogames, cara.
Ó, mandei um link, Bruno, quero ver a sua reação. Do Felipe, eu não sei se vai bater no coração tanto. Mas clica lá no grupo, escuta. Você vai ver o nome, você já vai saber que música que é, né? Mas Edu, sobe aí. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love. Que essa eu lembro, mano, vem a cena na minha cabeça, com o carrinho aí no horizonte, e ela tocando.
Não, demais.
E o GTA, isso é GTA, tá ligado?
As pessoas não entendem. O Vice City foi o jogo que me iniciou nessa coisa de simplesmente chegar no GTA, entrar no carro e dirigir. Aí eu passava a noite inteira dirigindo, ouvindo as rádios, cara. O 3 já tinha as rádios, mas não era a mesma pegada. O 3 eu ainda fazia as missões e tal. O Vice City, eu literalmente ligava o videogame, às vezes, só pra entrar e dirigir. Sabe, não fazia nem sentido nenhum.
Não, a trilha é muito boa. É que você falou, a vibe do jogo, ela te faz querer ficar, manter jogando ali, simplesmente estar naquele mundo, sem fazer nem missão, nem principal e nem secundária. Eles acertaram em cheio, cara. Puta merda, GTA. Tommy Vercetti, apesar de não falar muito, é um dos maiores personagens da história dos videogames.
Foi, e tinha aquela parada deles quererem ser... se igualar à indústria do cinema, né? Pô, o Tom Vercetti é... a voz dele é do Ray Liotta, né? Tipo, uma parada... os caras trouxeram vários atores fodas, assim. Até no 3, eu acho que já tinha alguns atores mais famosos, mas, pô, o protagonista dos caras é pra ser meio que um cara... uma parada meio de máfia, só que em Miami, né? E, pô, trouxeram os caras mais mafiosos, mais famosos do cinema, né? Pra poder fazer o cara no jogo. Então, esse tratamento que eles deram também, essa ideia de que, pô, vamos botar uma grana pesada em criar momentos cinematográficos e trazer talento do cinema para os videogames, que não era tão comum, né? Depois até ficou mais comum, mas isso não era tão comum no começo dos anos 2000, assim.
Mano, eu lembro, falando em música ainda, tinha Rádio Espantoso!
Nossa, mano. Eita.
Que só tocava... mano, meu Deus. Caralho, aí pra mim é viagem no tempo. Como eu joguei esse jogo? Puta merda, mano. As musiquinhas tudo latina, espanhol e tal. Puta que
pariu. Os DJs, mano, eram show à parte nas rádios, cara. Putz,
não tinha a KJA Radio. É, que era só os regzão.
Aí o Jurandir gostava.
Será que o Jurandir justamente trouxe essa, né?
Um coxa de reggae, rapaz.
Felipe é do reggae também, ó. Já fica aí, criando a nova lore do 99 Vidas, ó.
Continua, então 50%, 4,20%, 50% livre, aí.
Continua igual, Bruno, continua igual. Não mudou nada.
Mas se vocês pensarem a Rockstar como empresa, a Rockstar ela veio numa escalada muito grande, né? Porque GTA 3 ele trouxe uma mudança de percepção em cima das pessoas sobre o que é videogame e o que você pode fazer. Concordo muito com o que o Felipe falou, que o GTA 3 ele é um jogo transformador da indústria dos videogames e colocou a Rockstar no cenário real, assim, como uma das grandes empresas da indústria, porque a transformação que aconteceu ali e o que saiu na sequência e sendo coisas bem diferentes ali, tinha o GTA 3, aí tinha o Max Payne que não era muito Rockstar, né? Mas tinha um selo da Rockstar ali. Saiu o Vice City, que trouxe um respiro diferente, né? Pra franquia GTA. E foi num curto espaço de tempo, né? Você pensar que GTA 3 saiu em 2001 e o Vice City saiu em 2002, é de se pensar, né? Caraca, eles estão com a mão no negócio e estão produzindo pra caramba, né? E depois, quando começaram a sair os outros jogos, tipo o próprio Manhunt que o Bruno comentou, e aí a sequência de Max Payne, né? Aí a sequência sai primeiro em PC. Curioso. Max Payne 1 saiu primeiro em videogame. Max Payne 2 saiu primeiro em PC. E só depois saiu em videogame. Começaram a inverter, né? Isso relacionado ao Max Payne.
É que eu acho que no caso do Max Payne, Júlio, eles tinham um outro tipo de acordo em função, talvez, da participação da Remedy. Tanto que você pode perceber que o caso do Max Payne, ele acabou sendo, inclusive, antes no Xbox do que no próprio PlayStation.
Mas não foi a questão de um mês, assim, coisa bem...
É, foi coisa de uma semana, na verdade, de um pro outro.
Eu digo até a parada do PC pros consoles também, acho que foi bem
próximo, assim. Do PC foi coisa de um mês e meio, né? O PC, acho que a versão do PC saiu em outubro, e aí pro Play 2 saiu em dezembro, sabe? E aí no Xbox saiu na última semana de novembro. Então, realmente teve um espaço pequeno, mas tem um pouco disso, eu acho que é muito também da Remedy envolvido aí, sabe? Apesar que uma semana não vai fazer tanta diferença assim também, né? É preciso lembrar que o Max Payne, até então, ele era um jogo bem aclamado pela crítica, mas em questão de sucesso comercial, ele não se comparava a GTA, né?
Não, é.
GTA era uma força, assim.
Mas, GTA... Bruno, o que vai se comparar a GTA depois disso daí?
É... Nada. Acho que não, a única coisa que pode chegar perto de GTA hoje em dia é Tetris.
Né? Caralho,
Minecraft também, verdade.
A Rockstar San Diego, ela começou a trabalhar lá no Midnight Club 2, né, continuação, que saiu para várias plataformas também. Mas, um ano depois do lançamento de Midnight Club, saiu Red Dead Revolver, pela mesma Rockstar San Diego, né?
É, só essa questão do Red Dead Revolver é importante mencionar que meio que caiu no colo da Rockstar como uma luva, porque o desenvolvimento do Red Dead Revolver, ele é bem conturbado, porque ele começou como um jogo que ia ser publicado pela Capcom, e aí a Capcom, na verdade, desistiu da publicação do projeto, e aí a Rockstar chegou pra fazer... Não, tudo bem, então eu completo, tem que ser feito, eu vou adquirir o estúdio que tava desenvolvendo, né, que era...
É sempre assim, né?
Isso. E aí, o que aconteceu foi justamente isso. Em função desse embrólio todo, o que a gente hoje conhece como Red Dead Redemption caiu no colo da Rockstar. Porque até então isso era pra ter sido um jogo publicado pela Capcom, deu errado, veio pra esse lado do muro aqui com a Rockstar, e a Rockstar pegou e elevou isso. Falou assim, beleza, agora que eu tenho isso aqui, vamos transformar isso numa franquia que veio com o sucessor, que foi o Red Dead Redemption depois.
Tipo assim, como publisher, né? Porque como developer, o jogo, o próprio Revolver, ele era da Angel Studios, né? Que era...
Isso.
Que era o estúdio que já tinha feito o próprio Midnight Club em parceria com a Rockstar e tal. Só que quando eles foram comprados pela Take-Two e pela própria Rockstar, né? Ela virou a Rockstar San Diego, né? Mas ela meio que transformou, o que o Bruno falou, uma propriedade que originalmente era da Capcom... É, em uma franquia dela, e ela passou a dar muito, muito valor a partir do segundo jogo, né? Que é aí que eles botaram um investimento muito grande, porque agora o primeiro estúdio era deles, né? E eles passaram muito tempo construindo o que viria a ser o Red Dead Redemption também, né? A gente viu pela primeira vez que alguma coisa do jogo na conferência da Sony, D3, se não me engano, de 2005 ou 2006, que era tipo uma tech demo só, e o jogo foi sair 4, 5 anos depois, né? Então...
Virou uma tradição da Rockstar, né? Produções com muito tempo de desenvolvimento, né?
Virou uma coisa da indústria no geral depois, né? Mas a Rockstar...
Ela e cada vez mais os jogos foram ficando maiores, né?
Sim.
Cada vez mais os jogos ficaram maiores. E se você pensar ali, ó... Pensa no lançamento do GTA San Andreas. O último GTA que tinha saído foi em 2002. E aí em 2005... 4? Saiu o GTA San Andreas, né?
Que já foi o dobro de desenvolvimento entre o 3 e o 4. E o 3 e o Vice City, né?
Aí é que tá. Esse caso do espaçamento entre esses jogos é muito incomum. Em função, primeiro, que principalmente do Vice City pro 3 é a mesma engine, né? Então eles estão usando... Você pode perceber que é compartilhada engine. Eles mudam um pouco, melhora e tal. Mas o principal, como eles estão desenvolvendo com uma plataforma em foco, fica mais fácil. O que aconteceu de aumentar esse tempo, se você parar pra perceber, é que eles começam a aumentar a complexidade do jogo. Pega a diferença que é do San Andreas pro 4. por exemplo. Né? Então, por isso que acabou levando um tempo muito
maior. Não, pega do Vice City pro San Andreas já, já tem uma mudança grande.
Não, mas ainda. Mas você entende que é a mesma plataforma ainda, muitas das mecânicas ainda estão presentes. Sim, o que aconteceu do Vice City pro San Andreas é que eles colocaram mecânicas de jogo novo. Por exemplo, a questão de nadar lá. A questão, se bem que nadar tem já no San Andreas, agora eu não lembro se nadar tem.
A personalização, né? Tem. A parada academia. Tem
customização, andar de bicicleta, essas coisas. Os atributos que sobem com o San Andreas, né? Então, assim, você vê que eles colocaram mecânicas novas.
A quantidade de sistemas é muito maior.
Isso.
Não, e o próprio tamanho do mapa, né? Se você comparar, vai escalando de um jeito que quase dobra.
Aquela parada de você ter três cidades. O Bruno falou aí que pra ele o Vice City é uma parada que mexe muito. O San Andreas é assim pra mim, assim.
Sim, pra mim também.
É disparado o jogo que eu mais joguei no PlayStation 2. E aí eu, até o Ivan tava falando, cara, aquela musiquinha do loading, tá ligado? Uhum. É uma parada que chega a arrepiar só de ouvir, assim.
Ó, eu mandei no grupo aí, vai estar na postagem do programa também, a comparação dos mapas. Dá um liga.
É, muito
absurdo. O do 5,
o do 5. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5.
É, o San Andreas é até maior que o 4, né, aparentemente, aqui.
É que o 4...
Faz sentido, né? Que é só Nova York.
Exato. É só Nova York e tem mais detalhe. Isso é importante também. Conforme o jogo foi evoluindo, eles começaram a colocar mais detalhe nas cidades, né? Então, você visita pontos turísticos, você realmente vê que, putz, cara, isso aqui é igual o equivalente da vida real do que é Liberty City, por exemplo, que é Nova York.
Mas, Evandro, essas imagens aqui, né? Do 1, 2, 3, 4 e 5, cadê o San Andreas aí? Não, não tá o San Andreas?
É o terceiro ali, ó.
Tá, é o terceiro aí. Com as três cidades aí, ó.
O Jurandir é o 3, o Vice City, o San Andreas, o 4 e o 5. Não é o 1,
2, 3, o Vice City. Tá.
O 1, no caso, é o primeiro 3D.
Entendi.
Entendeu? Aí são todos os 3D. Tá louco, o mapa do San Andreas, mano. Se você me soltar em San Andreas de olho fechado, eu me acho.
Mas era uma parada que... É bizarro isso, como é que você conhece a cidade.
Você voltava pra sua casinha ali de bicicleta.
Sim,
ali naquela,
de bicicleta. Lembrando que até esse jogo não tinha o GPS interno do jogo, que fica mostrando o caminho pra onde você vai. Você realmente lembrava dos lugares pra ir.
Ou no máximo ver as esquinas que você conhecia no minimapa ali, né?
Isso.
Você podia abrir o mapa e tal. Mas, cara, era bizarro mesmo que às vezes eu pegava o jogo e... Ah, hoje eu vou dirigir de... Sei lá, Los Santos até San Fierro. E aí ia lá, ouvindo a musiquinha no rádio também, sacou? Pegando chuva na estrada, era uma parada que... Cara, era um tipo de jogo, assim, que... É muito comum a galera falar, cara, eu joguei centenas e centenas de horas de GTA, nunca mal fiz uma missão, tá ligado? Que era um jogo que você conseguia fazer tanta coisa em volta, e o San Andreas elevou isso pra outro patamar, assim, naquela época.
É, mas o San Andreas é outro jogo que... Todo GTA que é lançado tem um monte de polêmicas, né? Mas tinha a polêmica do Hot Coffee, né, no San Andreas.
Que aí foi a Rockstar num outro nível, né, velho? Porque os caras...
Eles são safados. Eu acho que, mano, que eles já esperavam isso.
É bizarro que o Hot Coffee era uma ideia que eles tinham pra botar no jogo. Que o jogo já tem coisas tipo encontros, assim, o CJ tem namoradas e tal, inclusive em todas as cidades. De início eles tinham ideia de ter um minigame de sexo, de fato, dentro do jogo. Só que sabendo que, primeiro, que as plataformas não aceitam jogos que são mature
explícito, only, né?
Que aí as plataformas nem aceitam vender esses jogos, as plataformas tradicionais, né?
É o Adults Only, o Mature, que é
o mature 17
pra cima, e aí o Adults Only é só acima de 18.
Exato, então o jogo inevitavelmente receberia esse rating, essa classificação indicativa, se ele tivesse esse minigame dentro dele. E eles poderiam vender, por exemplo, no PC, mas, por exemplo, consoles eles não conseguiriam. Mesmo se eles vendessem no PC, naquela época você ainda vendia jogos de PC em lojas físicas também, né? Vendia o CD pra galera instalar e tal. E os varejistas também não carregam, a maioria dos varejistas não carregam jogos adults only. Então eles dificilmente conseguiriam vender o jogo de formas tradicionais, assim. Então eles meio que desistiram disso. Só que ficou no código, né? E quando o jogo saiu pra PC um ano depois, foi descoberta essa... No meio dos modders lá. Depois mod de GTA San Andreas virou um caso à parte, até no Brasil aqui.
Pô, até hoje em dia os modzão com o carro da PM.
Os GTA Rio de Janeiro da vida aí e tal. Ficou babosaço aqui no Brasil. Mas eles descobriram, né, essa faceta enterrada dentro do jogo e que gerou uma quantidade de problemas absurdas pra Rockstar. Os caras tiveram que recolher carregamento de jogo. Sabe, prejuízo de milhões, dezenas de milhões de dólares para poder recolher as cópias que tinham isso dentro do código ainda. Os caras tiveram que ser ouvidos pelo tribunal público lá dos Estados Unidos, né? Pô, qual que eram as intenções de vocês botando algo desse tipo do jogo, mesmo que não fosse de forma comercial, explícita, sabe? Então gerou uma quantidade de problemas gigantes para eles, mas também elevou um pouco a popularidade deles aí, né? Ainda mais do que eles já tinham, né? Por conta da polêmica.
É, porque as vendas do GTA estavam estratosféricas, né? Era o jogo do jovem, né? Não tinha um moleque da época, ou até um marmanjo mesmo, que não... Que, ah, vou ter um PlayStation 2, vou ter um PlayStation 3. É impossível você não ter um GTA, cara. Não jogar um GTA.
É, virou regra pro futuro também. Hoje em dia, as plataformas de hoje em dia, é até mais do que aquelas. Você tem a GTA V, por exemplo, vendeu ainda mais do que esses antigos, porque isso meio que virou uma regra mesmo, cara. A grande maioria da galera que tem os consoles vai ter o GTA da época, né?
Bundle velado, né? É, mas tipo caralho, isso. Não tem nem como. O cara, hoje em dia, o cara vai comprar um PS4 e ele não jogou GTA até hoje, ele é obrigatório praticamente vir um GTA junto, tá ligado? Quando ele for comprar.
O GTA V, que é um jogo da última geração, vendeu mais na geração atual do que na última, né? Que é uma parada que é muito louca.
Mas a Rockstar também, ela fazia questão de experimentar entre seus lançamentos de GTA, outros gêneros, né? E outros jogos. Teve o lançamento do The Warriors, né? Baseado lá num filme clássico dos anos 80, anos 70, 80, né?
Que, aliás, é um belo de um exemplar de um beat'em up em 3D, cara. Esse jogo do The Warriors é fantástico. É um beat'em up divertidíssimo, muito bem feito. E ele conta a prequel do que acontece no filme. Eles são os eventos anteriores à reunião que começa o filme lá, cara. É muito interessante esse jogo.
A parada da briga de gangue, né, e tudo mais. O Selvagem da Noite é um clássico dos anos 70, 80, porque ele sai no final dos anos 70, né, mas ele vem se popularizar bastante nos anos 80. E era meio que referência ao universo lá de gangues, as gangues lá de Nova York, né? Que era um...
Esse aí é outro filme. Esse Gangue de Nova York é outro filme.
Mas o The Warriors era full rockstar, porque você escolhia, sei lá, a gangue das strippers, tá ligado? E aí as minazinhas com roupa de biquíni e tudo mais saindo soco com os caras. Então tinha aquele clima ali de GTA no jogo.
E nesse tempo estavam saindo os spin-offs, né, do GTA. Tinha o Liberty City Stories, né, depois saiu o Vice City Stories.
É, que saíram pro PSP, que ambos são muito... Cara, a primeira vez que eu joguei um GTA no PSP, eu falei assim, não é possível que isso tá acontecendo. Porque, assim, já existia a versão GTA... De versão portátil de GTA, mas era o GTA Advance, lá do Game Boy Advance, que era feio, era baseado nos GTAs antigos, aquela visãozinha de cima xoxa. Quando eu botei a mão no Liberty City Stories, que você falou assim, caramba, velho, é um GTA de verdade. É um GTA de verdade num portátil.
Tanto que eles foram portados para os consoles depois também.
Exato, teve versão do Play 2 depois, cara, é um negócio absurdo. Ele fez o caminho reverso, eles lançaram o PSP e depois foram portados lá pro Play 2. Bem que bastante jogo do PSP foi portado para o Play 2
muito,
depois,
né? Os lembro que como é que chama o Splinter Cell da Sony lá?
O Omega Strain foi Logan. Lá, é o
Siphon
Filter. Caraca, velho, Siphon Filter, isso.
É, todos os de PSP depois foram pro Play 2, era uma parada comum, assim. Muitos RPGs também.
E com o Vice City Stories, então, cara, porque aí ele foi justamente na vibe de ser uma prequel do... Vai Siri, que era o meu favorito. Eu fiquei maluco, cara. Fiquei maluco, maluco. É.
Nesse tempo, eles continuavam lançando o Midnight Club. Eles nunca abandonaram, né? Continuou, saiu o Midnight Club, saiu 3. E nesse tempo também, lá em 2006, saiu um jogo que deu uma mudada sobre os olhares das pessoas em cima da Rockstar, que foi o Bully. Bully é um jogo excelente, mano.
Antes disso, Juras, é importante falar, a gente chegou a mencionar do que os GTAs davam essa liberdade para Rockstar, e eu acho que o maior expoente dessa liberdade de loucura foi um jogo que foi exclusivo do Xbox na época, que era o Table Tennis. A Rockstar pegou e falou assim, o que vocês esperam?
Esse jogo é bom pra caralho!
E é bom, esse que é o ponto. Essa Rockstar falou assim, eu vou lançar uma coisa que ninguém espera. Aí foi, lançou um jogo de ping-pong, cara, e era bom.
Porque sim, é, basicamente, né? Eles usaram pra testar a nova Raid, né, que era Rockstar... Ela tem, a engine que eles usam,
exclusiva,
né?
Rockstar, deles, né, hoje em dia. Engine, Advanced, né? Game Engine.
Exatamente. Então eles fizeram uma versão nova dela pra nova geração, Xbox 360 e depois PlayStation 3. E como o Xbox 360 era o console da nova geração que tava no mercado naquele momento, né, foi lançado antes do Play 3, eles acabaram falando, vamos fazer aqui pra poder testar, e é um puta jogo muito da hora, cara. É um dos jogos mais bacanas do 360, assim, porque ele é muito bem feito e muito divertido.
Essa engine, a Rage, ela foi utilizada pro GTA 4, pro Red Dead Redemption, pro Max Payne 3, pro GTA 5 e pro Red Dead 2.
É, porque foi o momento que eles decidiram justamente construir a engine future-proof, né? Então, ou seja, para interações futuras, eles decidiram falar assim, ó, vamos construir uma engine que suporte os nossos jogos daqui para frente, inclusive gerações que virão com features que a gente pode agregar, entendeu? Então, realmente, o surgimento da Raid mudou muita coisa.
Mas o Bully, hein? 2006, GTA na escola. Era parada.
Não era bem GTA na escola, né? Era vendido como isso, mas não era.
Ele era bem mais contido, assim, né? Sim. Mas ainda é um jogo muito da hora, cara. Eu também. Pô,
honestíssimo.
Só que, só uma curiosidade. O Bully, mesmo saindo depois do Table Tennis, ele usava o sistema antigo da Rockstar. Ele não foi feito na Raid. Por isso que você vê que ele tem muito visual de San Andreas, sabe? Ele tem o visual do San Andreas, pode perceber.
O lançamento do Bully, em 2006, ele sai muito próximo do Table Tennis, mas o desenvolvimento dele foi muito tempo, né? Eles passaram muito tempo fazendo, então não tinha como utilizar essa engine nova, né?
Não tinha, né, Jurandir? Porque eles estavam usando, eles fizeram pra testar, mas eles já tinham acesso, cara. Você acha que o Table Tennis saiu de um mês pro outro?
Não, mas
é que eles decidiram.
Bully, sim, foi uma decisão, então,
O que eles decidiram foi o seguinte, como a gente está experimentando ainda com a Andy, não compensa lançar um jogo do porte que a gente quer lançar nela. Então vamos no seguro, né? Vamos no que a gente sabe que funciona, porque se der errado, compromete o Table Tennis, mas não compromete o lançamento do Bully, né?
Mas o Bully era o GTA na escola, Evan, tu não acha, não? As brincadeiras, o bullying que tem na escola, a parada de você tentar passar nas provas, tem muita coisa errada, e aí o jogo é polêmico pra caramba.
É, criou muita polêmica na época também, né? Apesar de que é engraçado porque, na verdade, o Jimmy, ele não é o bully, né? Ele, na verdade, tá lutando contra os bullies.
Ele sofre bullying, exatamente. Ele é um jogo sobre o bullying, né?
Só que ele meio que devolve na mesma moeda.
Exato,
então. Também. Então, por isso que talvez ele seja um pouco polêmico.
É um mundo aberto dentro da escola, né?
Exato, ele é fechadinho ali numa escola. Você até pega outras áreas ali, e tal.
Mas não tem. Tem tipo uma feirinha e tal, mas ele é bem contido. Até porque ele era um jogo de outro estúdio, né? Ele era de um jogo feito pela Rockstar Vancouver, né? Então era um estúdio menor, é uma parada um pouco mais contida até nesse sentido. Mas, cara, acho que até no Brasil ele é muito, muito, muito celebrado também. Até porque o Play 2 jogou
locadora,
muito aqui, né?
Que locadora que você não chegava direto, tinha nego jogando bullizão, fazendo as missãozinhas e tal.
O Play 2 durou muito tempo aqui, ele é um jogo do finalzinho da vida do Play 2, assim. O Play 3 tava pra lançar, o Xbox já tava no mercado. Mas os mercados tipo o nosso aqui, esses consoles duraram muito ainda. O Play 2 durou até hoje, eles bobearam na casa de muita gente, né? Porque é um console muito icônico. Então, até jogos que saíram depois, assim, o próprio God of War 2, por exemplo, também, são jogos que ainda tiveram muito sucesso aqui no Brasil com a galera, porque era o console que a galera tinha ainda, né?
Eu acho interessante porque virou a estratégia da Rockstar de, entre GTAs, lançar alguns jogos pra meio que preencher o espaço, né? Ela não continua. É como se. Ah, na Rockstar não tá fazendo nada, né? Tipo.
Tá, e experimentar esperando também, GTA novo. Falou, né?
Exato, exato. Experimentar. É tanto que tem coisas dos outros jogos que acabam sendo absorvidas pelos próximos GTAs, né?
Sim, sim.
Ali em 2007 saiu o Manhunt 2.
Foi outra
mais polêmica também.
Gigante, né? Porque
meu Deus do céu.
Inicialmente o jogo não recebeu também a classificação de Adults Only, né? Fez a Rockstar teve que mudar algumas coisas dele pra ele conseguir receber uma classificação que pudesse ser vendida.
E a gente tava numa época, Felipe, que tava bombando a série Jogos Mortais, né? E aí, sim, o que era a parada dos Jogos Mortais? Era a gente ver as pessoas morrendo de formas mais absurdas possíveis, né? Tanto Jogos Mortais quanto aquela série Premonição, né? Era o meio que, eu quero ver essa morte absurda. O Manhunt 2, ele é uma coleção. Mas... de tipos de morte diferentes que você pode matar a galera.
É que o problema, entre aspas, do Manhunt 2 é falar assim, cara, o Manhunt 1 não foi suficiente. O que a gente pode fazer pra instigar ainda mais? Aí fizeram no Manhunt 2.
Eu sei que os advogados da Rockstar trabalham pra caramba, viu? Porque, pelo amor de Deus, deve ter sido.
Tá aí uma galera que fica desempregada, né, mano?
Cara, até essa ideia de mexer com muita coisa licenciada, né? Que eles mexem por causa das músicas.
Nossa, isso
e tal.
Também é um pesadelo.
Deve ser bizarro.
Putz, isso é um problema muito grande com o GTA, principalmente, que é o jogo que carrega o maior número de músicas licenciadas, porque inspira isso. Então, por isso que vira e mexe. Você vê que atualiza GTA, essas versões digitais, aí você perde música, entram outras, cara. Porque isso que o Felipe falou é verdade. O departamento de negociação de licença, de copyright, deve ser uma loucura na Rockstar, cara. Porque é muito dinheiro envolvido e os caras têm que ficar controlando. quando que expira a licença de uso desse? Quando que vai do outro? Porque o jogo continua ativo, cara.
É pra sempre, né? O jogo, não tem jeito, né?
Sem falar uma parada que a Rockstar sofreu esses problemas legais aí, muitas vezes com pessoas do governo, deputados, coisa, galera tentando bloquear o jogo e tal. Mas durante os anos, como a gente falou que... O Bruno falou lá muito bem, lá no, um pouco atrás, que eles usam muito de sátira, né? Eles se baseiam em muitas coisas do mundo real para poder criar essas sátiras, né? Então, pessoas que se viam muitas vezes representadas no jogo de forma satírica, processavam eles várias vezes, tiveram vários processos.
Lindsay Lohan, no GTA V!
O caso mais famoso, né? Mas pra galera, isso aqui é claramente baseado em mim, na minha história, em alguma coisa que aconteceu na minha vida. E eles estão mudando e transformando um pouco mais cômico pra poder criar ali a história deles e tal. Então até disso eles também tiveram muitos problemas.
Facebook, legais, GTA V!
Total,
Por exemplo,
iPhone,
se tivesse...
Né? iPhone,
se...
Steve Jobs...
iFruit, eles são muito safados, mano. Tipo, se tivesse a Rockstar Brasil da zoeira, e tivesse o GTA Brasil, e eles quisessem, sei lá, por algum motivo, zoar o Jurandir. Aí ia ter o personagem que era o Jorandir, e ele tem um site de seriado que chama Cinema com Doce de Leite. Tá ligado?
Mas Evandro, é uma coisa que a Konami fazia com o Superstar Soccer, né? Não podia ter Bebeto, Romário, era ali.
Mas os nomes não eram parecidos, né? Diferente, Jurandir.
Teve outros casos, né? A Capcom, por exemplo, o Mike Tyson. A própria Nintendo, exato, com o Punch-Out e o Mike Tyson também, sacou? Era mais comum, mas naquela época também...
Mas não pode fazer isso, não. Você faz referência. O Super Nintendo, aí você bota assim, o Mega Nintendo.
Pode, né? Muitas empresas não ligam, né? Mas acho que também, principalmente naquela época do Nintendo, do Nintendinho, do Super Nintendo, o videogame não girava tanto dinheiro igual começou a girar na época do próprio GTA, né?
Uhum. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2008, o Bully, ele foi banido no Brasil. Só que não adiantava, porque a galera comprava pirata mesmo, né?
O piratão comendo os caras... Aí, tipo, o CS, os caras tão bonitinhos, né, mano? Ai, o Bully tá banido. Você vai fazer o quê? Abrir seu videogame, tirar lá o disco pirata e jogar fora?
Galera, gravava em casa nessa época aí, jogo de Play 2 era tão fácil, pô.
Não faz sentido. Esses banimentos, na verdade, só estimulavam a venda do jogo. Eles botavam até na capinha, banido no Brasil, né? Isso estimulava a galera a querer jogar mais, né, os jogos. Mas muita coisa mudou ali em 2008, quando saiu GTA 4. E aí era um baita blockbuster, né? GTA 4 foi muito sucesso. Apesar de não ser um dos mais queridos, né?
Chatíssimo. Eu comprei um Xbox só por causa do Xbox 360, só por causa do GTA 4.
Oi. E aí, gostou? A decepção foi como? O Roman
nenhuma,
jogando
pra jogar eu amo, cara, amo GTA 4 uma parada também. Incrível, cara.
Nossa, eu acho... Nossa, é o meu menos Nico favorito Bellic da franquia.
Bruno, Roman. No Romanzão 3D. Ligando a cada 5 segundos.
Para, cara, eu adoro esse jogo também, porque... E eu lembro uma parada que me fez, cara, eu preciso desse jogo, é quando eu tava vendo alguém jogando numa loja. E aí o cara bateu o carro e aí o Nico saiu voando pelo para-brisa, sacou?
Caralho, que bagulho assim, inacreditável, tá ligado? O salto gráfico e de física que tinha no jogo era bizarro mesmo.
Cara, foi um bagulho pra mim... Eu sei que a galera não curte tanto, principalmente igual os outros. Eu também não curto igual os meus favoritos, assim. Mas, cara, é um jogo que eu joguei demais também. Que eu, pô, ainda acho um puta jogo da hora.
Mano, foi o único GTA desses aí que eu não terminei, dos três.
Exato, é isso que eu ia falar. Eu acho que o 4 é o único GTA que eu não terminei. Eu ligava ele. Mano,
o Nico eu já acho sem graça pra caralho. Toda a história que envolve ele, sei lá. O mundo não me chama tanta atenção.
A direção desse jogo é horrível. A direção, a mecânica de direção desse jogo é horrível, horrível. Nossa.
Eu discordo totalmente.
E é o que eu falei, o pior é que ele saiu justamente ali no, com uma janela... pequena entre ele e o Saints Row, cara. O Saints Row The Third era muito mais divertido. Eu me acabei com o Saints Row, falei assim,
na época
daqui,
dele saiu 4. O Saints Row 2, né? Que eu também acho muito bom. Eu acho até é o que eu mais gosto, porque ele é o que ainda controlou o nível de galhofagem, de certa forma.
Não, o The Third é loucura total, mano. Eu adoro o The Third, você é louco.
Ficou lançando vários ports de GTA, e principalmente pra... Própria mobile, tipo aquele GTA Chinatown Wars, né?
Que saiu pro DS.
De DS,
pro
originalmente.
Pro PSP também, né?
Saiu depois. A versão do PSP é um port da versão do DS.
Saiu até pro iOS.
ele faz muito sentido até pro iOS. Ele é um jogo que lembra muito a onda de jogo mobile, até assim.
Uhum,
porque ele tem essa parada de você...
Ter os minigames com toque, essas coisas.
Exato. Então. Fazia sentido.
E teve a polêmica lá quando eles lançaram a expansão do GTA, que é aquela a balada do Gay Tony, né?
É que o GTA 4 ele teve duas expansões, né? Aquela dos motoqueiros lá, que é o Lost and Damned, e depois teve The Ballad of Gay Tony.
Que foi até uma parceria que foi, na época, causou muito impacto, porque eles fizeram a parceria com a Microsoft, né? Nesses jogos, eles saíram bem antes no Xbox do que no Play 3, né? E era na época, pô, GTA era ligadaço com o PlayStation, né?
PlayStation era sinônimo.
Mas eles fizeram alguns acordos aí de propaganda e até de conteúdo, exclusividade temporária no Xbox. And now I know the only compass that I need is the
one that leads back to you. Mas em 2010, a Rockstar lançou o jogo que, na minha opinião, foi revolucionário. Foi o PlayStation 3 ali, Xbox 360, e foi o Red Dead Redemption.
Acho que é só a sua opinião mesmo, né? É um bom jogo, mas revolucionário.
Caraca. Por que revolucionário,
Júlio? É considerado um dos melhores jogos da década e um dos melhores jogos da geração, inclusive.
Jurandir Filho.
Foi eleito por muita gente o melhor jogo da geração do PlayStation 3.
Por muita gente. Fontes,
só não foi pra você porque 15. Você colocou The Last of Us.
Não, mas por que ele tem de tão revolucionário na sua opinião?
É, não tô vendo essa revolução toda.
Ele pega o que tava fazendo sucesso com o GTA, né? Mundo aberto, liberdade,
e bota um etc. cavalo. E bota no mundo um que cavalo. Você gosta pra caralho.
Caraca, mas olha as avaliações. Vocês estão falando como se Red Dead Redemption é um jogo que eu gosto.
Eu gravei o jogo lá, o cast com você. Acho o jogo animal. Mas
revolucionário...
Qual que é a revolução que ele trouxe?
Jurandir. Revolucionário é GTA 3. Isso é revolução.
Penicilina, Jurandir. É a revolução.
Caraca, o tamanho do mapa do Red Dead Redemption é maior que qualquer GTA que tinha sido lançado na época, até aquela época.
Street Fighter 2 mudou a história dos jogos de videogames, dividiu, antes e depois. GTA 3 mudou os jogos, colocando o mundo 3D aberto como coisa relevante para os videogames. O que que o Red Dead Redemption fez?
É o jogo mais cinematográfico da Rockstar, mano. Da história da Rockstar.
Peraí, olha o tanto de conteúdo. Ele é o jogo mais cinematográfico da Rockstar. Não é nem o jogo mais cinematográfico de todos.
A gente
todos.
Tá falando da Rockstar, não?
Mas você falou que o jogo... Você falou, nas suas palavras, você falou assim, o jogo revolucionário.
Pra empresa, né? A gente tá falando da empresa, mano.
Não. Tanto não o é, que ele não é. Ele não tomou lugar de GTA. Ele é o título que ele sai quando não sai um GTA. E de novo, isso não quer dizer que Red Dead Redemption é um jogo ruim. Muito pelo contrário, só você ouvir o programa e ver a nota que eu dei pra ele.
Mas
agora...
eu posso mudar meu argumento, Bruno, então? Pra deixar
pode,
o seu
fica
satisfeito.
À vontade.
Pra satisfazer o senhor. Posso? Red Dead Redemption, ele é revolucionário pra mim. Como jogador de videogame. Porque eu nunca tinha tido uma experiência como eu tive com Red Dead Redemption 1.
Tá bom.
Um jogo extremamente cinematográfico. Um universo que eu amo, que é o universo de Faroeste. E é um jogo que é marcante. Na minha história como jogador de videogame, eu consigo colocar uma bandeirinha do Red Dead Redemption lá. Do tanto que eu gostei de jogar. E o quanto que eu tenho um saudosismo do primeiro. Coisa que o 2, por exemplo, não conseguiu fazer comigo.
É engraçado.
Perfeito.
O senhor está satisfeito? O senhor aceita? Outra pro Bruno, tá? O senhor aceita que... A expansão do Red Dead Redemption é a melhor expansão já feita na história dos videogames?
Jamais. Não, você tá totalmente maluco.
Aí tu vai dizer o quê? Que é a do The Last of Us?
Em termos de relevância? Em termos de relevância do Horizon.
Horizon
Zero
Dawn.
O do Horizon não é, mas em termos de relevância, o que acontece no Left Behind é muito mais importante do que o que acontece no Undead Nightmare. Você tá de brincadeira comigo.
Undead Nightmare é um espetáculo, rapaz.
Mistura, mas não tô falando que é ruim. Zumbi. Eu não tô falando que é ruim, você perguntou pra mim se era a melhor expansão já lançada até hoje, na minha opinião, não.
O que é que tu acha, Felipe? Não, o Felipe é PlayStation Boy, né? Ele é...
Felipe nada mais é do que o Bruno, já foi falado aqui. Ouvintes concordam comigo. Ouvintes,
quando eu falo com o Felipe, vem comigo. Quando eu falo com o Felipe, eu imagino a cara do Crash Bandicoot. Então, não, ele não consegue falar nada além da Naughty Dog.
Né? Ele nunca vai criticar a Sony. Ele não consegue, ele abre a boca e não... fica que nem o Neil.
É porque o Edu corta, mas toda vez que o Felipe vai começar a falar, ele faz aquele...
Ah, mas é, eu diria que a do Undead Nightmare, ela foi mais importante, porque foi uma... A verdade, ela é muito diferente, né? Porque aquela história também não precisava de mais expansão.
Né?
Ela dá um aspecto fez, e até né? mais rockstar pra aquela parada, que é uma parada um pouco mais galhofada, assim, uma parada Sim. um pouco mais divertida, né?
E foi lançado isolado, né?
É, o Left Behind é simplesmente uma parte da história que não tinha sido contada, né?
Exatamente.
Que foi usada no DLC, eu acho eles bem diferentes.
Ou seja, eles fizeram pra vender, né? Pra ganhar dinheiro.
É, todos, inclusive os próprios jogos.
Qualquer expansão é pra isso, né? E jogo também, exatamente.
Era uma história que poderia ter sido contada dentro do jogo e acabou não contando pra
Sim,
extorquir dinheiro das pessoas.
Começou, cara.
Errado não tá.
Porque videogame é filantropia agora.
Juras. É. Sabe o que realmente é revolucionário?
Tô sentindo o cheiro. Olha o cheiro da Alura chegando, Alura! Rapaz.
Alura e seu ensino online em qualquer lugar.
Exato. Isso sim é uma verdadeira revolução em nossas vidas, aí sim.
Aí, rapaz, Alura está com a gente aqui mais uma vez. Acesse aí alura.com.br/promoção/99visa. Você acessando diretamente por esse link e só por este link, que tem aqui na postagem, inclusive, ou você pode digitar no seu celular alura.com.br/promoção/99vidas, você já garante R$100 de desconto, rapaz. Cara, R$100 de desconto é grana, viu? Não é qualquer coisa, não.
Eu acabei de pesquisar no Google R$100 pra eu saber qual que é o animal que tá nos R$100 e tão raro que é eu ver uma dela. E eu descobri que é um peixe.
Olha aí, é o Marlin, aquele peixe Marlin?
É o Nemo. É essa nota que você economiza. E como a gente sempre dá o recado aqui toda semana, você vai ter acesso a mais de 1000 cursos de diversas áreas do ensino e vai se tornar um melhor profissional.
Ó, tô vendo aqui, ó. Conheça o peixe que estampa a nota de R$100.
Cara, de Jurandir é o alt-tab, vamos.
Muito texto. É uma garoupa? É isso mesmo?
Garoupa. Você escreveu errado, você não sabe usar o Google ainda, caralho. Escreve assim, ó. Qual peixe está na nota de R$100? Pronto.
A garoupa, rapaz, olha aí. Eu falei que era o Marlin, tem nada a ver com o Marlin. A Lura você conhece, né? Esse espaço maravilhoso, uma grande escola virtual que tem mais de 1000 cursos sobre os mais variados tipos. Cara, vale muito, muito, muito a pena para você engrandecer o seu conhecimento e se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho que tá concorrido, tá bem difícil. Cara, não tem jeito. Se você não se preparar, não estudar, você vai ficar para trás. Então a Lura é esse caminho. Você pode começar a engrandecer o seu conhecimento estudando na Lura. alura.com.br/promoção/99vidas, fazendo seus cursos, tem vários cursos. Você vai achar o que você está precisando. Você vai achar. Tem mais de 1000 cursos, né? Tem muita coisa aí. Tem como não achar. alura.com.br/promoção/99vidas. Mas vamos falar aqui de polêmica. Vamos falar de polêmica, né? Em 2011 saiu o L.A. Noir, né?
Que é um jogo que foi naquele esquema que a gente falou. A Rockstar agiu como publisher, né?
Isso. Uhum. Mas muita galera... Muitas Rockstars trabalharam dentro desse jogo, né?
Como suporte, né? Como suporte.
É um jogo, cara, um jogo desenvolvido na Austrália, né? Inclusive, depois teve vários problemas, porque... É. A equipe foi acusada de maus tratos aos funcionários. A Rockstar tem uma história de cultura e de desenvolvimento bem difícil, assim, né? No geral, e a Team Bondi era uma, um estúdio que nem era da Rockstar, mas que tava fazendo um jogo pra eles e que ficou muito marcada por esses problemas também.
E nessa época do lançamento do L.A. Noire, começaram a surgir várias polêmicas na imprensa, nos sites especializados em videogames, sobre... exploração de funcionários, de jornadas semanais altíssimas, de 100 horas, 110 horas.
Isso é uma loucura, cara. Vocês já fizeram a conta de quanto que dá por dia 100 horas?
É bizarro, é.
Não sei. Pô, não tem lógica, caralho.
É 100 dividido por 7. 5 dias direto.
Tá louco, mano. Nem fudendo. Aí tudo tem limite. Gostamos de dinheiro, mas aí já é uma loucura.
Foi nessa época, né, que começaram a surgir algumas polêmicas. Que depois foram minimizadas e tudo mais, e retornaram depois com o Red Dead 2 aí, né?
A galera esquece, assim, né? Na hora que sai o jogo, infelizmente, é uma parada que... Eu falo a galera, mas isso é um problema que a gente mesmo tem, né?
Não, e o pior são eles falando, né? Eles vão dar entrevista e dizer assim, não, tudo aqui é fruto do nosso árduo trabalho. Enquanto as pessoas dormem, nós estamos trabalhando. É uma parada dessa, assim, né?
Papinha do coach.
Tem coaches até bem... Dessa forma do próprio Sam Houser, que...
Exatamente.
Segundo ele, que ele esclareceu depois, não, mas se eu tô falando, não tô falando de todo mundo, tô falando da galera da criação, dos roteiristas, né, que a gente trabalhou demais e tal. Mas a Rockstar foi durante muito tempo conhecida por ter esses problemas que a galera chama do crunch, né, no desenvolvimento, que é você passa muitas, muitas horas extras e durante muitos meses isso acontece, isso, né, às vezes uma semana ou outra, às vezes as pessoas trabalham turnos muito prolongados durante meses para conseguir chegar. Porque desenvolvimento, geralmente, você tem metas, assim. Você tem que chegar a uma porção do desenvolvimento em tal data e tal. E, às vezes, para conseguir atingir isso, você tem que fazer esse tipo de... Vamos falar de sacrifício, mas que é uma coisa que a gente preferia que não acontecesse. A própria Naughty Dog é um estúdio que é muito celebrado, mas é conhecido por ter um crunch muito pesado também e muito exaustivo em cima dos funcionários. Acho que não é exatamente uma coincidência, mas estúdios que são muito celebrados geralmente têm esses problemas de cultura também, porque as pessoas se doam demais, assim, a ponto de cara, comprometer a própria saúde delas em prol daquele produto, né? E isso é um fato muito, muito feio mesmo da indústria de videogames, que a gente não trata muito, porque principalmente do nosso ponto de vista de consumidor, a gente pode até achar ruim, mas a gente meio que ignora e compra o jogo mesmo assim.
Sim.
No fim do dia, o cara só quer um jogo bom, né, Felipe? Bom, não tô nem aí que nego se matou lá trabalhando. Só que é foda pra galera que tá lá desenvolvendo jogo, se fudendo 10, 15 horas por dia, porque tem essa alta cobrança de, pô, o cara sabe que ele tá trabalhando num negócio foda, numa empresa foda.
O próprio cara tem esse pensamento. Exato. Ele quer fazer um jogo bom também, mas ele
E aí ele fala, pô, e aí rola aquilo de assim. É igual agência de publicidade, mano. Ninguém cobra que você saia tarde. Só que a galera olha feio se você sair no seu horário,
tem uma pressão...
Tá veladíssima. Visível, né?
E principalmente quem trabalha nessa área de tecnologia, né? Que é conhecido como a galera que madruga fazendo coisa, né? Desenvolvendo código.
Pra tentar ser disruptivo, né, nas paradas deles também. Então você... Às vezes não é nem só você fazer o trabalho em si direto, mas é você quebrar a cabeça pra poder criar soluções e
ser criativo o tempo todo, né, cara?
Mas uma coisa é você ser obrigado, como era o caso dos funcionários da Rockstar, né? Outra coisa é você trabalhar por livre e espontânea vontade, porque eu acho que todo mundo que desenvolveu alguma coisa digital, ou a gente mesmo do 99 Vidas que teve o desenvolvimento do jogo, o Bruno virava noite trabalhando no jogo, mas foi por escolha dele, né? Não foi uma exigência.
Não, e claro, e era assim, o Bruno sabia que uma hora ia acabar... E ele ia voltar pra vida dele normal.
Exatamente.
Quando esses caras estão nesse tamanho de projeto, às vezes, cara, vai, só vai. Você não sabe quando que vai acabar. E aí o corpo, ele tem um limite, vai esgotando o tanto que você consegue se dedicar.
E no próximo projeto isso vai acontecer de novo e...
Provavelmente pior, né? Porque ele não vai querer fazer um jogo menor do que foi o Red Dead 2 agora. O GTA 6, imagina o que vai ser o GTA 6, maluco.
É bizarro.
Não, e a empresa acaba não sendo punida, entre aspas, porque, assim, tem algumas denúncias, eles acabam perdendo... Mas pro tamanho da empresa isso não é nada, né? São causas trabalhistas que eles acabam tendo que pagar. Sim, e passa por cima disso. E as pessoas que... Isso intimida as pessoas, inclusive, a denunciarem, né? Porque o cara vai denunciar pra se queimar no mercado, entre aspas, né?
Sim, é.
Porque ele tá certo em denunciar. Mas é a Rockstar, né? É uma das maiores empresas do mercado. Você ser demitido da empresa, você... Querendo ou não, você... Todo mundo se conhece no meio, né? O cara vai pedir a referência... Ah, você trabalhou na Rockstar, vamos pedir referências aqui. O cara foi demitido porque ele denunciou a empresa. Isso é foda, isso é intimida e é bizarro.
Pra caralho. E do outro lado o cara pensa, não, eu vou me matar aqui, porque a hora que subir o crédito do jogo lá, meu nome vai estar lá. E aí onde eu mandar o meu currículo eu vou colocar. Ajudei, trabalhei no desenvolvimento do Red Dead Redemption 2.
Não, e a chance dele permanecer também, né, pra futuros projetos e tudo mais. Mas isso acaba sendo exaustivo e desumano, né? Acaba sendo... desumano com as pessoas. Tem relatos aqui, não são poucos relatos. E não tô falando do L.A. Noir, não, mas do L.A. Noir pra frente, começaram a surgir várias dessas denúncias, né? Contra a Rockstar e do Red Dead Redemption 2, isso explodiu mais ainda. Porque tinha gente que dizia que trabalhou 15 horas por dia no jogo. Cara, 15 horas em um dia. Surreal, né? E era costumeiro isso acontecer, né?
É, teve até uma carta famosa que foi a carta das esposas da Rockstar. E eram várias esposas de funcionários da Rockstar San Diego, que era o estúdio que fez o Red Dead Redemption, que eram elas falando dessas horas insanas que os maridos faziam, que eles simplesmente às vezes não iam pra casa, né? Eles não conseguiam nem conviver com a
família. Era mais jogo direito. O cara ficar lá, né?
É, e foi por causa disso e por causa de reportagem no geral da imprensa, né? A imprensa teve um papel... Sim. Até importante nessa mudança de cultura, que aparentemente, o que a gente tem ouvido até de reportes depois, principalmente das denúncias do Red Dead Redemption 2, é que eles têm tentado mudar um pouco essa cultura, sabe? É até curioso que nos últimos tempos, dois caras que a gente falou lá no começo do programa, que é o Leslie Benzies e o Sam Houser, que eram os caras mais conhecidos e os caras meio que mandavam na GTA como um todo, ou na Rockstar como um todo, eles saíram da empresa, né? Depois de dezenas de anos aí nelas, eles saíram nos últimos... O Leslie Benzies primeiro e agora o Sam Houser até recentemente. Na verdade, ele vai sair agora aí no meio do ano. Aparentemente, eles estão tentando mudar essa cultura e é importante essas denúncias porque...
Claro,
elas meio que pressionam as empresas a fazer alguma coisa.
Sim, a gente teve o caso recente da Telltale, né? Que acabou fechando as portas porque os funcionários também estavam dizendo, né? Que... estavam sobrecarregados e tudo mais, e com a quantidade de polêmicas que a Telltale, que tava lançando um jogo atrás do outro, né? Lançando um monte de jogos. Ela acabou fechando as portas, né? Não teve jeito, né? Retornando aqui pros lançamentos da Rockstar, né? O Eleanor não foi desenvolvido pela Rockstar, né? Mas foi publicado, né?
Isso, é o Team Bondi, que é um estúdio que era na Austrália, né? Que também, por conta dessas denúncias, ele acabou sendo fechado depois.
Já o Max Payne 3... ele foi desenvolvido pela Rockstar, né?
É, foi o primeiro da franquia que foi desenvolvido pela Rockstar.
Brasil!
Isso, é um jogo que se passa em São Paulo, né? É um jogo bem bacana, cara.
Mas nada foi tão avassalador do que o lançamento de GTA V, né? Porque foi lançado ali em 2013, no fim da vida dos videogames, né? Do PlayStation 3 e do Xbox 360. E tanto que ele foi relançado, né, pra PS4 e Xbox One, com a visão de primeira pessoa e tudo mais. E, cara, até hoje é um dos jogos mais vendidos dos videogames. Como pode?
Não. Vamos falar direito. O Felipe falou lá atrás que eles... até o próprio nome da empresa faz alusão a isso. Rockstar. Estrelas do Rock e tal. Eles queriam... sempre pensaram grandes e tudo mais. O GTA é o maior produto de entretenimento da história. Já lançado.
Tem número, tem, Felipe? Tem número do GTA V aí?
De vendas, se não me engano, o último número foi de cópias, né? Que, na verdade, o carregamento total que eles chamam, 135 milhões, eu acho.
Meu irmão, 135 milhões de cópias. Imagina aí que cada cópia dessa custava... Na época do lançamento, né? Ok. Era o preço cheio,
60 dólares. Preço cheio, 60 dólares. Hoje em dia é o quê? 30, vai, que seja. 20.
Não, o jogo não baixa de preço, não. Só entra, às vezes, em sale, cara.
Eu fiz um cálculo grosseiro, tá? Rasteiro, inclusive.
Safado.
Que se a gente fizer o cálculo de 135 milhões de cópias vezes 60, só pra... não, só pra, é rasteiro, porque não é assim que funciona, né? A gente sabe. Porque tem os valores e tudo mais. GTA V rendeu na faixa de 8 bilhões de dólares.
Vai tomar no cu.
Isso só considerando venda, porque ele tem o serviço online que você pode adquirir conteúdo online também.
E é o que tem feito ele vender, na verdade, é isso.
No PCzão aí, os caras, mano, você entra na Twitch agora, você vai ver lá, GTA V, que é um dos mais vistos até hoje. Agora, na hora dessa gravação.
É, você teve toda a briga aí entre Vingadores Ultimato e Avatar pra ver quem que ia ser a maior bilheteria do cinema, e GTA gerou mais dinheiro do que os dois somados, né?
Eu tô vendo aqui quanto que o MCU... faturou no total. Mas aí é porque é demais, né?
tem o quê? Demais. Tem quantos filmes?
Tem 23 filmes.
É, então. Aí, pô.
Ah, só pra deixar certinho aqui, ó. A figura que tinha de 135 milhões, na verdade, eram o GTA V mais o Red Dead até o final do 2019. Mas o último número aí aqui é de 120 milhões do GTA V. E no caso, o Red Dead teria chegado a 30 milhões, o Red Dead 2.
Ó, eu abri a Twitch aqui, neste momento da gravação, o GTA V é o terceiro jogo mais visto, com 132 mil telespectadores. Espectadores, né? Porque tele implica-se que estariam na TV.
Televisão. O GTA V, quando saiu, ele arrecadou 800 milhões de dólares nas primeiras 24 horas, batendo recorde, né, de faturamento, apesar de em um fim de semana o recorde ter virado do Vingadores, né, que foi para 1 bilhão e pouco com Vingadores Ultimato. Mas esse é o número de vendas nas primeiras 24 horas. 800 milhões de dólares. Os caras gastaram o quê? Uns 400 milhões pra fazer o GTA V? 300 milhões?
É, talvez você botar marketing, talvez você botar as duas versões, né? O marketing das duas versões, assim. Talvez tenha sido algo assim. Com certeza foi o produto que a galera mais gastou aí, no geral,
né? Caraca, GTA V é um jogo histórico, né? Pelo amor de Deus.
E a parada é o que o Bruno falou, ele não baixa de preço e ele continua vendendo muito, né?
Isso é que é foda, né, mano?
Em 2019, o ano que acabou de passar aí, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias, né? O carregamento... A gente fala vendeu, mas é o que eles chamam de carregamento despachado, né? Mas que
e ele nem é tão bom, né?
Então, é isso. Lembrando que a gente aqui, tá falando de um jogo de 2013, gente.
Exato,
não é um jogo novo 2013, que vendeu 20 milhões.
A gente tá em 2020, Bruno. 7 anos depois. Beleza que tá vendendo pra caralho, é um absurdo, é muito dinheiro que a Rockstar ganhou. Mas aqui, falando agora com o pé no chão, vocês acham GTA V que é tudo isso mesmo?
Na jogabilidade.
Justifica?
Eu gosto muito.
Eu gosto do mundo aberto, eu gosto das histórias. Mas eu acho a jogabilidade muito... Cara, a jogabilidade...
O aspecto que ele... ele criar a parada dos três protagonistas.
Sim, isso é foda.
Sim, você foi foda.
Você conseguir pular de um para outro. Tirando missões específicas, você conseguir pular de um para outro a qualquer momento. E você tem, basicamente, você tem três mundos diferentes em volta deles ali. E um mundo, ou alguns mundos que se encontram de cada um, né? É um produto que, cara, eu acho uma parada fantástica. Assim.
É fantástico.
Eu concordo, assim, eu concordo que ele tem problemas de gameplay. Eu acho que isso ficou o modelo da Rockstar de design ficou até mais evidente no Red Dead 2, assim, que ele tem problemas e eles vêm de algum tempo, mas eu ainda diria que ele é um produto... Da mesma forma que eu tenho problemas com Red Dead 2, mas eu ainda acho ele um produto incrível, assim.
Mas, Felipe, você que não tava no nosso cast de melhores jogos da década, se o jogo GTA entraria no seu melhores jogos da década?
Eu acho que pelo menos o 10 ali, sabe? Pra mostrar o respeito, talvez, ali no número 10.
Rosa.
É, mas eu diria que ele tá naquela... É difícil porque você falar, é o que você falou, é melhores, né? É...
Então, é esse que é o ponto. Porque é o que o Juras falou, eu também acho a jogabilidade dele nojenta, mano. Só que o todo desse jogo eu acho
é
tão
fantástico,
absurdo.
Isso é fantástico, né? Quando eu digo que o jogo nem é tão bom assim, é muito pela jogabilidade em si. Porque isso é o que me afasta muito em jogo de videogame. Mas o todo dele é surreal, surreal.
Eu acho que não, eu botaria ele ali em número 10 ali. Porque, cara, eu joguei muito ele também. É um jogo que eu também curti muito.
Até o online, depois eu cheguei a jogar pra caralho. Que eu jogava com a
sim,
galera,
que é um então. Aspecto que também que funcionava bacana.
A gente jogou, né, várias vezes online, né?
Muito, sim. Online, né?
Ele começou cagado e eles foram arrumando, até que ficou bom. Mas o próprio jogo teve isso também, lembra? Se olhar lá no nosso cast, a gente falou. A gente tava empolgadaço no cast sobre o GTA.
Notas
aí acho que tem uma abertura. Sim, tem uma abertura, 2, 3 casts pra frente que a gente falou. Não é tudo isso também não, tá cheio de problema.
Mas é muito legal, é um jogo muito bacana, assim. Pra você ter a sua primeira experiência, é fantástico.
E o Bruno, o que você acha, Bruno, do GTA V?
Cara, assim, eu concordo contigo que o que ele faz é espantoso, sabe? O todo dele é algo espantoso, assim.
Mas atirar e controlar os carros, tá longe.
Então, aí o gameplay que atrapalha um pouco, né? E eu vou ser bem honesto, acho que eu até falei isso no cast. O Trevor, pra mim, ele acaba tirando um pouco da experiência que eu acho que seria muito mais rica se fosse só o Franklin e o Michael, sabe?
Pô, mas aí traz a diversão, mano. O lado divertido.
Então, mas aí poderia ter o... Sabe o que poderia ser? Pega o online e põe o Trevor lá. Entendeu? Ele seria o seu guia do online. Exato, que é pra zoar. Porque eu gosto muito da história do Franklin e do Michael.
E tem umas viagens fodas. Aquele segmento do OVNI, mano. É bom demais.
É muito legal, pô. GTA V, pelo amor de Deus, mano. E olha que o modo online saiu 6 meses depois, né? Não foi, sim, tipo, logo, né?
Acho que foi 1 mês depois. É 1 mês, eu acho, E eu diria que tem aspectos do gameplay que são muito bons, assim. Por exemplo, a parte que a gente falou que outros tinham problemas, assim, por exemplo, dos veículos todos, é muito bacana. E você passa muito tempo do jogo dentro dos veículos, né?
Sim, e o mundo é gigante, né? É absolutamente gigante.
E, pô, a quantidade de minigames e atividades secundárias que você tem e tal. Todo o aspecto dos heists, dos assaltos aos bancos e tal, acho que é muito bacana. Que é a parada que veio do 4, né, de algumas missões do 4. Eu ainda acho um jogo fantástico, assim. Eu acho que eu botaria, como eu falei, talvez ali no top 10, bem embaixo, ali no 10 mesmo, ali dos melhores jogos da década.
2013 foi lançado o GTA V, e aí saíram várias versões de GTAs, né, pro... Tem um... aquela parada dos PlayStation 2 originais, né, e aí eles lançaram várias versões deles e tudo.
Ah, saiu tudo pra mobile depois, as versões aí do próprio San Andreas pra celular, depois uma parada aqui.
Isso.
Ficou muito famoso na época.
5 anos depois, saiu Red Dead Redemption 2.
É que aí também já os caras, mano,
chutaram o pau da barraca, né? Assim, assim,
é o que a gente tava falando antes. Resultado de 20 horas de trabalho por dia. TV em cada pixel daquele jogo.
É, vezes milhares de pessoas. Vezes...
É um jogo muito grande. Ele é tão gigante que você não consegue aproveitar bem o jogo, sabe? Porque ele te dá tantas possibilidades. E ele é meio infinito. Dá pra você morar dentro do jogo. E ele é um jogo muito cadenciado também, né? É muito lento no
começo. O próximo, a evolução do Red Dead 2, sabe o que é, Jandir? É o jogador número 1, cara. É você meter o VR no olho e você ir lá, pessoalmente, entre aspas, pra outro mundo viver outra vida. Porque se você meter um fone bom e ficar investido naquela história, já era, dá pra você viver aquele mundo, tipo, real, como se você fosse o Arthur, tá ligado? Eu lembro que encontrei com o Felipe na Game Tech, bem na época que tinha saído, ele veio aqui pra São Paulo, e a gente descontrolado falando, cara, é absurdo. Como pode um jogo de videogame... É, tudo, como uma coisinha que você faz aqui afeta lá na frente da casa do caralho da história, sabe? Esse jogo dá até raiva, mano.
A gente já tava falando que também dos problemas naquela época também que eu lembro, né?
Sim.
As coisas que também incomodavam, assim, que essa parada de ser ultra realista demais em alguns aspectos...
É, o pacing, né?
Será que isso ensinou a Rockstar de alguma forma, tipo, de eles perceberem que não vale a pena fazer um jogo desse tamanho? Porque o Red Dead, ele é meio surreal o tamanho dele, né?
É, o polimento tudo, é loucura. Tudo, então, tudo, mas eu acho que o Red Dead, ele pede um ritmo mais lento pela temática do jogo, pelo mundo.
Verdade, é.
O GTA não tem como ser lento, mano. O GTA 6 vai ter que ser doideiro, vai ter que ser mundo atual e dedo no cu e gritaria. Cancelamento pra caralho. E presidente louco. O GTA 6 vai ser isso aí.
Eles vão colocar um presidente laranja nele?
É lógico, com certeza. Você acha que não?
Eu lembro dos caras falarem em uma entrevista aqui, até do próprio Sam House, que, como eu falei, já não tá lá mais, é que é difícil fazer um jogo baseado só no, nas coisas atuais, é porque as coisas mudam muito rápido, né? E como os jogos demoram muito pra fazer, pô, se eles quiserem fazer um GTA 6 sobre o Trump aí, pode ser que quando o jogo sair ele nem esteja mais no poder e a parada se perca de certa forma, né?
Mas vira piada, né?
É, mas às vezes eles falam até, às vezes, a ideia de fazer jogos em períodos passados é melhor porque elas já têm
os estereótipos, né?
E as marcas mais fortes daquela época, né? Fica a dúvida aí de qual... E até fica a dúvida até porque o próprio Red Dead 2 foi o primeiro jogo desde o GTA 3 sem o Leslie Benzies, que era um cara muito icônico lá dentro. E o próximo jogo vai ser o primeiro sem o Sam Houser.
O próximo jogo é o GTA 6?
Se eu tivesse que chutar, eu diria que sim, né?
Tudo indica, né? Seja GTA 6 aí, 7. Então estamos indo para 8 anos depois do GTA 5. Jesus, né? Muito tempo.
É engraçado que vai ser a primeira geração aí desde do Play 1, né? Que não tem um GTA...
Na geração,
feito, né, pra essa geração, né? A gente teve só o
pop. É, mas muita gente jogou GTA V no PS4, né?
Sim, é.
Foi lançado bem no comecinho ali, né?
E até engraçado isso que a gente falou muito durante a história dela, como não só ela fazia muitos jogos, né, internamente, com todos os seus estúdios, e ela publicava jogos externos, mas nessa geração, Red Dead foi o jogo da Rockstar, né? Foi... Tanto que eles mudaram, de fato, essa filosofia, porque em vez de ser jogos da Rockstar North, Rockstar San Diego, Rockstar Vancouver, são os jogos da Rockstar Studios, né? Que é a colaboração entre todos, por mais que tenha uma liderando alguns aspectos. Então é uma parada que mudou muito, né? Os caras lançaram... Eles suportaram o GTA V e o GTA Online durante toda essa geração, mas lançar um jogo completamente novo, o único foi o próprio Red Dead Redemption 2.
Muito bem. Vamos aqui escolher rapidamente o nosso jogo favorito da Rockstar. Sei que é muito difícil, tem muita história, tem muitas coisas aí, mas vamos lá, cada um escolhe um. Começando aqui comigo, Red Dead Redemption, né? Jogo de 2010, é meu jogo favorito.
Você acha que é um jogo,
né,
revolucionário, Júlio?
Revolucionário. Jogo revolucionário.
Surpresa.
Que mudou... Cara, é muito cinematográfico, né? Cara, é fantástico. É engraçado que o Red Dead 2 nem é como o primeiro é. Maravilhoso.
Aí eu acho que justamente pro o contrário, o Red Dead Redemption 2, tecnicamente falando, você poderia até levar um argumento de ele ser revolucionário.
Sim.
Tá...
É, mas acho que não reverberou ainda, né? A gente só vai saber se ele foi revolucionário quando a gente vê os exemplares futuros, né? se as pessoas, se vão se inspirar, se vão seguir a onda dele e tudo mais, se não, né? O Felipe Mesquita, jogo favorito da Rockstar?
Cara, o Red Dead chegaria perto, mas eu tenho que ficar com o San Andreas, cara, porque é um jogo que
aí
fala muito comigo, até a cultura que ele trata, né, por a Los Angeles dos anos 90, que tem a ascensão muito da cultura do hip hop pra caramba, ele tem inspirações assim, tipo Boys in the Hood, Friday, coisas desse tipo, que são filmes daquela época que eu curto pra caramba também. E o pô, a parada que a gente falou das rádios é... O Juras falou da Kanye West, que é do San Andreas. A própria Los Santos, que é pô, hip hop dos anos 90, Snoop Dogg, Dr. Dre, coisa bem de hip hop da Tupac, né? O Tupac aí é hip hop da Costa Oeste, então é um bagulho que marcou muito, cara. É um dos jogos que eu, de fato, mais joguei na vida e da Rockstar, é sem dúvida o jogo que eu mais passei horas jogando.
Aí, o Kid Mesquita, né? Felipe Mesquita aí, rapaz. É do hip hop, velho, Evandro aí. O discípulo de Tupac aí. Ô, Evandrilson, por favor, seu jogo favorito da Rockstar.
Tô aqui elogiando o Felipe no mudo. É, falei que o Felipe não tá aí à toa, por isso ele gosta de hip hop. Na entrevista ele falou isso e me ganhou. É, cara, então, eu concordo com o Felipe, já falei durante o cast aí, o meu favorito de todos os jogos da Rockstar é o Table Tennis, brincadeira. É o GTA San Andreas, que também foi o que eu mais joguei. Oh. Até pela origem humilde e tal, de morar na vila e aquela a periferia brasileira e tudo mais. O GTA, eu acho que talvez até por isso que ele fez tanto sucesso no Brasil, e na época ele era muito popular, a galera jogava em locador e gostava e tal. Porra, o um memezinho do CJ falando, mano, eu vejo o GIF sem som. Ah, shit, here we go again. E eu começo a rir, tá ligado? Esses dias aconteceu uma treta lá na empresa, que a gente trabalhava no co-work. Aí o maluco só mandou o GIF, tá ligado? Aí eu já comecei a rir foda.
E o Samuel Jackson fazendo policial, né? É foda o San Andreas.
Sim, não, todos os personagens
ele do San Andreas, mano. É um cara outro famoso também, o outro policial. Mas, pô, a voz do Samuel Jackson é uma parada muito icônica.
Então, cara, é isso aí. Joga San Andreas até hoje é foda e GTA tá sempre no meu coração.
Bruno Carvalho.
Bom, não tem muito o que discutir. Eu, como bom filho dos anos 80, nascido e crescido, Miami Vice foi um seriado que eu acompanhei, mesmo que não tenha sido exatamente próprio pra minha idade. É, não tem como ser. Vice City, né, cara? GTA Vice City, total. Miami dos anos 80.
Excelente. Deixa aí nos comentários o seu jogo favorito da Rockstar, considerando todo o histórico da empresa que nós falamos aqui. E já deixa a sugestão para próximas empresas, né? Que você quer que a gente faça um histórico dela aqui, passando pelos principais jogos lançados pela empresa, obviamente, e sobre coisas internas de bastidores da própria empresa, inclusive polêmicas, como nós falamos nesse podcast. Antes da gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho sobre a PicPay, rapaz, essa empresa maravilhosa que é parceira do 99 Vidas. Se você não sabe, se você colaborar todos os meses com a gente, você recebe o 99 Vidas bônus na cara. Saiu, por exemplo, essa semana aqui que tá saindo esse podcast sobre a Rockstar, ao mesmo tempo saiu um podcast bônus exclusivo pra galera que colabora com 99 Vidas sobre o filme do Sonic. O filme do Sonic chegou aos cinemas aí. E aí você recebe esse podcast, você pode ouvir tranquilamente, tem mais de 80 edições. Se você fizer agora, entrar no PicPay, baixa aí o PicPay no aplicativozinho, na sua loja favorita aí, no iPhone, no Android, vai lá, coloca PicPay, baixa, logo de cara, se você não for cadastrado e tudo mais, você já vai ganhar o cashback, ou seja, se você colaborar com 15 reais com a gente, você recebe 15 reais de volta, ou seja, você não gasta nada.
E só ganha, vai ganhar, neste momento, vai ganhar 84 bônus, como o Juras falou, esse bônus do Sonic, o cara pode estar pensando, é uma micro abertura que eles ficaram 5 minutos falando do filme. Não, a gente ficou 40 minutos falando sobre o filme do Sonic. Bruno falou se ele chorou ou não, a gente falou se a gente gostou ou não. E cara, tem vários bônus, tem um, se você quiser ver como que são os bônus, no Instagram do 99 Vidas, eu posto lá às vezes algumas préviazinhas de trechinhos de como que é o bônus. E aí, recentemente, eu postei lá um do Bruno cantando, que é o creme de la creme do bônus. Então,
caraca, meu Deus do céu.
Fez sucesso. Back vocal do Bruno fez sucesso.
Se você tá aí carente de 99 vidas pra ouvir, tem horas e horas de programa pra você ouvir nesses bônus.
Exatamente. Você utilizando o PicPay, você ajuda 99 vidas a ficar cada vez mais bonito, cheiroso e chegando todas as semanas aqui com nossos servidores em dia, com nosso editor recebendo em dia também, aquela coisa bonita, aquela coisa gostosíssima e fazendo com que 99 vezes continue por mais de 10 anos aí, né? Estamos aí renovados com muitas pautas para o futuro e a sua ajuda é fundamental. Faz diferença. Se você acha que não faz diferença, ah, eu não vou ajudar porque já tem outras pessoas que ajudam. Não pensa assim, não. Pense que você faz a diferença e faz. Faz muita diferença pra gente. Baixa aí o PicPay e a gente vai ficar bastante feliz porque além de o PicPay ser maravilhoso, você pode utilizar pra outras coisas da sua vida, né? Não só pro 99 vezes em si, né?
Pode presentear seu amigo quando ele faz aniversário.
Olha aí que foi o que o Bruno fez. Evandrinho fez aniversário um dia desses aí. O Bruno deu de presente pra ele alguns mangos. Inclusive, eu recebi de presente também um dia desses aí. O ouvinte ficou tão feliz no nosso podcast de 10 anos que ele decidiu fazer uma contribuição para a minha pessoa. Muito obrigado. Eu não sei se era para distribuir. Era para distribuir, mano? Não, né?
Tem que perguntar para ele isso aí. Que eu não,
agora já foi.
Fez podcast
agora
sozinho,
já gastou, né?
Já gastei com camarões, por isso que minha garganta ficou ruim.
Já gastou. O Jurandir, tudo que envolve dinheiro, ele manda hoje. Vou comprar camarões.
É isso, meu negócio é camarões. É isso, fechamos. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Mas não é porque
GTA
você...
GTA continua sendo... Não, revolução não é o que você quer que signifique, Jurandir. Revolução é revolução.
É. Bom, na sua opinião, porque GTA...
Segundo o dicionário, revolução é isso.
Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta pra gente fazer uma analogia tá, aqui, tá? Uhum. Tu acha Vingadores Ultimato revolucionário?
Não, de maneira alguma.
Tu acha The Dark Knight revolucionário?
De maneira alguma. Aí o Bruno também não ajuda, hein, Bruno?
É, exatamente.
Aí é foda.
Aí não, é foda.
Dark Knight
tá revolucionou o universo do cinema de quadrinhos, cara. Mudou tudo, a percepção das pessoas, inclusive. Inclusive,
mudou,
de,
mudou
de não considerarem não só
filme que outro título que era infantilizado. Que foi feito no Dark Knight. Revolução é você dividir as coisas.
Poxa, Bruno, mas no Red Dead tem a revolução mexicana lá na história do jogo.
E aí, onde tá seu Deus agora?
The Dark Knight criou um paradigma pra filme de super-herói. E você. Não, mas é a concepção de cada um do que acha que é revolucionário ou não. Tipo, você acha que Street Fighter 2 é revolucionário.
Eu não acho. Ele mudou a história dos jogos de luta.
Foi e fato. O Dark Knight não fez isso, não?
Não.
Mudou, Bruno. As pessoas começaram a olhar para filme de herói e falar, porra.
Mas aí, quais são os filmes mais bem-sucedidos hoje em dia da Marvel? Coronga! Que são mais grosso do que o Dark Knight.
E o Coronga?
A Marvel fez 23 filmes, nenhum do nível do The Dark Knight.
Coronga
do
da Marvel?
Mas eu não tô discutindo qualidade com você, Jurandir. Tô falando a questão de revolução. Você perguntou pra mim se eu achava que...
A revolução o que é? É o que vende mais?
E você perguntou o Dark Knight, eu falei que não. Porque se fosse uma revolução, ele teria criado um molde que os outros iriam seguir. Foi o que o Street Fighter fez.
Mas foi o que aconteceu.
Foi o que o GTA 3 fez.
The Dark Knight... Ô, Bruno... Não seja essas pessoas, não, que...
Leviano? Treta, eu quero treta. Vamos acabar o programa.
Não seja essas
então,
pessoas,
então, que revolução
não,
é essa, Jurandir? Que a própria Warner não consegue seguir.
A indústria do cinema mudou com o The Dark Knight. Que assim, não, as histórias agora tem que ser pé no chão, o tom sombrio, o tom mais
dark. Vingadores mudou. Aí com a bilheteria, a maior bilheteria da história é pé no chão pra caramba, hein?
Tá falando de um filme que foi lançado 10 anos depois do The Dark Knight.
Jogos de luta são lançados... 20, 30 anos depois do Street Fighter e continuam bebendo na fonte de Street Fighter.
Não, mas aí não tem nada a ver, assim, né? Acho que não faz sentido. Não foi Street Fighter 2 que criou o jogo de luta.
Não, foi o que revolucionou. Ele não criou, ele revolucionou.
Aí é que o Bruno ele tá apelando na discussão. O Street Fighter 2 realmente... Jogos de luta são antes de Street Fighter 2 e depois de Street Fighter 2.
Exato. Jogos de mundo aberto antes e depois de GTA 3.
Beleza. Talvez seja esse nível de revolução que ele está esperando,
então,
gente.
Aí é o que séries de TV antes e depois de Lost.
Beleza, estamos alinhados nisso.
Ok, Bruno?
E aí? E
okay?
Você quer que eu entre nessa discussão?
Não.
Eu não vou entrar nessa discussão.
Não, eu tô perguntando.
Não,
é só
Bruno.
É porque tu só quer falar das coisas que tu gosta. Se você gosta, foi revolucionário. Se não
pois
gosta, não é revolucionário.
Pois me diga a revolução que o Red Dead Redemption trouxe.
E o Lost? O Lost não é revolucionário?
Lost? Eu tô perguntando pra você do Red Dead Redemption.
Existiria Breaking Bad se não existisse Lost?
Mas eu não tô aqui pra discutir. Esse programa não é o programa
Bruno,
do Damon Lindelof.
Não, eu tô querendo entender o seu argumento e você tá fugindo.
Eu tô fugindo de que argumento, Jurandir? Você quer que fale
tá
pra você? Tudo bem, olha aí. Lost dividiu
revolucionário.
O que é seriado pra TV.
Aí
eu vou
aceita?
Voltar a pergunta pra você. Qual foi a influência que o Red Dead Redemption
não,
trouxe?
Não, não, não. Não, eu tô falando de Lost. O Lost, ele é revolucionário?
É, revolucionário.
Pronto, então tá tudo bem, então, vamos seguir.
O que tem a ver, caralho?
Eu só queria comprovar meu ponto mesmo.
Que ponto que você provou? Ponto nenhum. Você não provou ponto nenhum. Qual que é a revolução?
Só,
que
só fazer você
trouxe?
Falar que Lost é revolucionário, eu me dou satisfeito. O Red Dead não revolucionou nada.
Era só a bait, só pra
eu
falar
só queria
de Lost.
Que
Felipe,
você
Felipe opinião do Felipe, é revolucionário ou não? Pra gente andar com o cast.
Eu diria que não, mas eu diria que ele fez... ele foi o ápice de muitas das ideias do mundo aberto até ali da Rockstar. Aquela ideia de criar um mundo mais vivo e criar situações
cinematográficas
dentro do mundo, assim.
Exato. E aí é que tá. O fato dele não ser revolucionário não quer dizer que ele é um jogo ruim. Só que eu não creio que ele seja. Ele fez muitas
The
coisas...
The Last of Us é revolucionário?
Boas, mas não estabeleceu... O que? Foi agora, nem ouvi. Qual
The
foi
Last of Us é revolucionário?
Não, revolucionário
também
não.
Acho que não. Mas, justo, Bruno, justo. Aí eu já tô que nem o Coringa aqui, cada hora eu tô de um lado. Você acha que o seu amado... O Jurandir vai concordar, ó. Você acha que o seu amado Horizon Zero Dawn existiria sem o Red Dead 1?
Com certeza, porque o que influenciou o Horizon foi o Red Dead.
Olha o mentiroso.
Nossa, mas vocês estão malucos. O que influenciou o Horizon foi outra coisa, cara.
Não foi o Red Dead.
Da Ubisoft, foi Assassin's Creed.
Foi a Ubisoft, exatamente.
Ubisoft
e o mundo, e a história.
Exato, mas é muito jogo. Aí sim, goste você ou não de Assassin's Creed, eles mudaram a maneira como as pessoas veem jogo 3D com Fat Quest, cara.
Depois de GTA, ele foi o jogo que determinou o que virou o mundo aberto de muitas empresas.
Exatamente.